Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Gente, pelo amor de Deus.
Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora...
Senhoras e senhores, muito bem, meus queridos. Paniquinho está no ar, meus amores, em sua 27ª temporada. Nós somos considerados nesta empresa como Simpsons do rádio brasileiro.
Exatamente.
E agora estamos transmitindo diretamente dos estúdios kardashianos da Panflix. Vocês veem que nós gastamos muito dinheiro com telão, cenário maravilhoso, suíte, mas não investiram tanto no espaço da plateia.
Plateia triste.
Nem na produção da plateia.
Vejam, senhores, muitas cadeiras, algumas vazias. É como no Jornal Nacional, é meio improvisado. Não sei se vocês percebem, aquele Jornal Nacional, eles colocam funcionários.
Fingem que trabalham.
Então, quando não temos a plateia super lotada, nós colocamos elementos que trabalham nessa empresa para dar uma impressão. Mas se você quiser vir assistir, eu não faço a menor ideia como é.
É só mandar para Bia.
O que, que é Bia Capanelli?
Bia Capanelli, e aí você manda pelo Instagram uma mensagem pra ela que você gostaria de estar participando do Pânico.
Ô, Manteiga, ô, Delário, uma informação cheia de ruído. Qual que é? É Campanelli com Y? Tinha que ter, né, o nome. É. Bia Campanelli.
Cadê a taça?
Assim, segue lá o Abadinejade.
Bia Campanelli. Pode me mandar no inbox do Instagram que eu encaminho pra Bia Campanelli.
Você também tá muito exigente. Muito bem, vamos agradecer aqui o pessoal que tá aqui, a nossa plateia. Caso...
Só Marmanjo. Sempre só o índio, Emílio. É bom atentar que sempre o Manauara está na plateia.
Nós temos também o nosso elenco estelar. Se a plateia não é lá, essas coisas, aqui está Daniel Zuckerman.
Aê. Olá,
e o nosso querido Samidana, esta figura maravilhosa. Nós temos aqui eles que representam a comunidade judaica. Sempre estão aqui trazendo o caminho da prosperidade. E temos também ela, Marina Mantega.
Boa.
Sempre bela, simpática.
Botocadíssima.
Está...
Agora é o meu botox.
Cláudio Botoca.
Ficou ótimo meu botox. Ficou. Vocês ficam querendo arrumar sempre um problema na minha cara.
Lembra o Anderson Silva na
Muito
luta.
Muito bem. Nós estamos, ainda em fase de testes para saber qual é a função, onde ela vai ficar
não
melhor posicionada.
Não tem fase de teste nenhum. Já te falei que eu vou pro seu lugar, você ficar reclamando.
Vocês acham que a Marina devia ficar na plateia, caso de família, pegando perguntas?
Ah, seria legal.
Depoimentos.
O elenco B do Pânico pediu.
Sabe o que acontece? Que... Sabe quem escreve isso daqui? É o Paim. O Paim, ele tá morrendo de ciúmes porque ele tá lá e ele gostaria de estar aqui. Aí ele fica querendo me mandar pra qualquer lugar pra ver se ele consegue voltar.
Você podia tocar o piano hoje.
Não, não sei. Não, sabe quem sabe tocar piano é ele, né? Ele sabe tocar
Já tocou pra você?
Não, mas eu sei que ele toca porque ele fez.
Ele fez faculdade de música.
Você, como um amigo dele, deveria saber.
Ele só tá rendendo
Você preparou?
É uma banda agora.
Sim. O que você preparou pro programa de hoje, a não ser ficar enchendo o saco de todo mundo?
Não preparei nada. Como o pai não me coloca aqui, eu tenho que ficar enchendo o seu saco, no caso.
Você pode usar palmirinho.
Você sabe que é importante muito termos a voz do povo acebolado. Sempre é importante ouvir o que o povo quer. E uma coisa que as pessoas têm gostado muito neste programa está aqui, ó. Podem aplaudir a plateia. Assim, tá. Time de humoristas, de imitadores. Aqui nós temos os Andrés. Esse aqui é o Marinho, que é lindo, maravilhoso.
Belo cabelo.
Temos o nosso querido Alba, que era estivador em Santos.
Sim, carregava nas costas, muita coisa. No sol ardente de 40 graus e tal.
Exatamente. Essa dupla que tá destruindo nas imitações, na verdade, é um trio. Tá faltando o Gordão.
Sim.
O Gordão está em férias infinitas.
É.
tá aparecendo até ministro do Supremo.
É. Não é isso, ministro?
Ah, lógico saudade que é. Mas você tá um pitelzinho, todo sim, esbelto. Tô, gostei desse veneque. É. Caiu muito bem você.
É, craque.
Há de reconhecer. Craque, sem dúvida. Olha só, você está coberto de razão, Emílio. Fora nós do Supremo, não tem justificativa para ninguém, muito menos humorista, ser tão vagabundo, descompromissado, um morgado. O mais próximo que tá do Supremo é o do Supremo de Frango. Meu Deus, eu sei que aquele gordinho não tá seguindo dieta nenhuma lá em Orlando, de acordo com as minhas fontes. Muito então bem. Nós temos que ficar muito vigilantes em termos de morgado.
Muito bem, nós temos também, senhoras e senhores, o caçulinha dos teclados. É. Ele deu pé, mas pode colocar lá.
Não é, ontem você mexeu muito com a parte psicológica.
Né? Pequenininho é preocupado.
Eu vou falar um negócio pra vocês.
Pequenininho é sacanagem.
Vocês acham que é sacanagem? Durante 3 dias, esse é o quarto programa?
Sim. Esse é o
quarto programa.
Quinta-feira.
É.
Quarto programa. Você veja que o cara já não veio. É. Já. Cadê o vinheteiro?
Tá a caminho.
Hã? É, ele tá há 4 minutos aqui.
Não dava pra imaginar que ia ter trânsito em São Paulo. Sim. Tá aí, né? É imprevisível.
Não chegou ainda, mas também não faz falta nenhuma, não é? Muito bem. É.
Ah,
muito
colocar no do Mário Bros.
A trilha do Mário Bros, que é o que ele toca. Muito bem, vamos às notícias? Podemos. Vamos. Então vamos lá, vamos às notícias aqui no Pânico. É, deixa eu procurar aqui, porque de vez em quando esse tempo tá aqui, ó. Muito bem, já é oficial. Regina Duarte é a nossa secretária especial de cultura. Depois daquela história do noivado com o governo, ela finalmente disse o esperado sim. Meu querido Tony Ramos, achamos uma imitação de Tony para você. Eu quero saber. É, Tony Ramos é difícil encaixar Tony Ramos. Eu quero saber o que você está achando de ter uma colega de trabalho, essa atriz fantástica, agora na Secretaria de Cultura, Tony.
Olha, Emílio, vai ser uma. Ela tem uma boa procedência. Ela tem muita experiência, muita experiência. Como os jovens falam, não é verdade? Eu acredito que vai fazer um bom trabalho, tem procedência, namora um, é casada com um pecuarista aqui, entende muito de carne de qualidade, você sabe que eu também entendo bastante. Agora, se ela fizer alguma citação, uma citação nazista, pelo menos a gente vai saber que é sabotagem, porque, desculpa, Regina, entrega a você, que você usava ponto, mas nós sabemos que, tomara que ela faça um trabalho de qualidade, bonito, eficiente. É isso, Emílio. Muito obrigado por colocar o Tony Ramos nesse roteiro.
Ô, Tony, essa voz é jovem, você é jovem.
Era,
né?
na minha época, quando eu comecei a atuar. Era
você não falava harebaba aí.
É, era uma época boa. Agora eu tô mais velho, é um pouco Tony, difícil chegar.
Ô, Tony, deixa eu perguntar o seguinte.
Claro.
É, tá complicada a situação na Rede Globo. A gente tá acompanhando aqui pelos jornais.
É verdade.
Não é isso?
Sim.
Aliás, tem uma pergunta aqui do Feltrin, né?
Sim.
Você é amigo do Feltrin?
Daqui eu a conheço pouquinho, ele.
Tem uma pergunta do Feltrin. Uma pergunta até estranha do Feltrin. O nosso convidado que vai chegar
aqui.
Mas voltando à Rede Globo de televisão, eu quero saber o seguinte: estão tirando o contrato fixo dos atores, né?
Sim.
Por exemplo, a Bruna Marquezine, o Malvino Salvador, Galhaço.
Sim.
Grandes nomes.
É,
o que você está achando disso?
É, parece que está rolando um passaralho lá, né? Olha lá, cai o fone. Por quê? Sabe por quê?
É
muito pelo aqui. Incomoda bastante aqui. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui ao roteiro. Mas um contrato, eu não tenho contrato. Meu contrato tá para ser assinado, estou um pouco com medo. E olha só que a Bruna Marquezine, ela saiu da Rede Globo e eu estou começando a ficar com medo. E olha que eu nem me depilo e nem sou muito esbelto, já passou a minha fase. Então vamos ver se a Regina consegue aquela vaguinha para mim na secretaria, porque eu tenho certeza que eu sou um amigão dela, um excelente ator, entendo de a qualidade artística e também já fui um amigo da escola. É isso, Emílio, pode prosseguir. Eu deixo. Eu entendo de teatro. Eu
Tony
faço a deixa pra você.
Do texto,
eu
né?
O Tony cansa.
Eu faço a deixa pra você.
É um texto gigantesco pro Tony, coitado. O Tony ele fala. Ah, rapaziada, não é? O cara deu uma Bíblia, a Torá que o cara leu de Tony Ramos.
Na próxima vez eu posso ler, se o Paim quiser, eu posso ler aqui uma redação do Enem, sem problema nenhum.
Daqui, ó, tem outra nota aqui.
O Tony podia.
Se você quiser eu ler aqui, não tem problema, não.
Não dá pra parar de falar.
Não tem o presidente Bolsonaro aí, mas pode ir lá, é melhor. Todo respeito. Coitado. Todo respeito aqui. Mas nós temos agora a caneca. A caneca do Salva. Pode prosseguir, Emílio.
Muito bem. Valeu, Tony. Valeu, Tony. Valeu, Tony.
Eu quero ver o Enéas da
na sequência, né?
Se tiver um Benalete aqui, vai que vai. Pode ficar tranquilo.
Opa, aí vamos fazer um.
Uma página de Enéas?
Duas laudas de Enéas, meu cara.
Maratona.
E um própolis.
Deixa eu ver outra notícia aqui, ó. Zé Maria Trindade.
Olha,
mandou...
Felipe.
Olha, Felipe.
Olha, Felipe. As coisas em Brasília estão caminhando.
O Zé Maria já está convidado para vir aqui.
Sim. Boa.
Sim. Histórias
sabe,
boas.
Sabe, com o pai de Zé Maria Trindade,
não, verdade,
a partir das 18 horas.
Ó, é o seguinte, Zé Maria lá de Brasília manda a informação que o presidente Jair Bolsonaro recuou 12 horas depois da admissão de Vicente Santini, não é? Que é um novo cargo. Sim. Ele tava, foi para a Casa Civil... É, porque no início da semana, sim, o Bolsonaro havia destituído o Santini da, sim, Secretaria Executiva da pasta.
Sim.
Por quê? Porque ele usou um avião da FAB, que foi um voo exclusivo para a Índia. Ele pegou um Boeing e falou, não, eu vou sozinho.
É.
Não, mas você não quer, não.
Tranquilo. Deixa comigo.
Não, mas você não acha muito. Não, não. Pode deixar.
Não tem problema, é como se fosse um Fusca, né?
É tranquilo.
Coisas que acontecem nesse governo.
Na Suíça e vai para ela. Muito. É vila.
É difícil. Esse governo é completamente destrambelhado, né? É difícil, são coisas que acontecem nesse governo, né? Uma coisa é o cara é demitido, outro faz uma citação, digamos, é praticamente uma Disneylândia do desastre, né?
Obrigado, professor.
Vila, claro, quando disponha.
Então, a história é a seguinte: o cara saiu porque pegou o avião, sim, e foi pra
exatamente,
pra Índia. Tava na Suíça e foi pra Índia. Aí ele tirou o cara. Depois colocou um outro cargo pro cara. E agora ele tirou de novo. Nós temos
pois
aqui
é,
senador Major Olímpio.
Sensacional.
Olha só, Emílio.
Major, olha, o presidente me parece um pouco desse. Tudo bem, Major?
Tudo bem, Emílio. Olha, a verdade é que o Bolsonaro, ele tá num vai-vai tão grande que daqui a pouco é capaz de fazer mais um filho pra atajar nós aqui.
É sensacional isso, mas meu marido.
Olha, mas Deus me livre, Deus me livre. Mais um é a última coisa que a gente precisa. Que nesse Vicentinho aí é amigo dos filhos, né? Eu já falei, esses filhos aí deles estão com mania de príncipe. Vai acabar desgastando o presidente cada vez mais, amigo. Então, o Vicentinho agora tá igual quando você sai de guarda-chuva e não chove. Aí você fica com aquele negócio incomodando e não sabe onde colocar. Tá igual a Marina, todos os dias que vocês ficam mudando de lugar aqui, tá?
É, alfinetada do roteirista.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Major Olímpio. Vamos agora na hora séria desse programa. Temos aqui ele. Nossa contratação. Samidana.
Obrigado.
Ele sempre traz dicas de economia aqui pra gente. Sim. Não é isso, Sami?
Sim, bem na mesa 7 aqui.
Não, aqui é a mesa.
A mesa dos negócios.
É a ala norte e a ala sul. Sim. Ele fala de investimento, é o nosso cara aqui, também fala de comportamento a partir, sim, da economia. Sempre dá dicas legais pra vocês, que é chamada psicoeconomia. Eu não conhecia isso.
É, na verdade o nome é economia comportamental. Eu tinha chamado de psiconomia, mas o Pai pôs psicoeconomia. Mas como é um nome inventado? Não
entendi,
sei
que
problema.
Bolou isso.
É, eu que bolei.
Entendi.
Mas o que acontece hoje?
Eu quero saber o seguinte, a história dos filhos, da IKEA.
Na verdade, o IKEA.
IKEA.
Você pode perguntar para a Pepela. IKEA é uma rede sueca de móveis.
Uma loja sueca de móveis. Tipo uma Tokstok.
É, a diferença do IKEA é que você compra os móveis lá, mas não vem montado. A Tokstok você pode comprar e levar, mas as pessoas normalmente pagam pro cara montar para você. Sim. O brasileiro não gosta muito de montar os próprios móveis. Na rede sueca, você compra o móvel e você monta. E são fáceis de montar.
É uma delícia fazer.
Eu adoro.
Tá trampo, né?
Eu, pra trocar a lâmpada, eu chamo já ajuda.
É cultural. Na Europa, você não vai.
Também porque a mão de obra é mais cara lá. Mas, amor, o que se percebe no efeito IKEA? Que quando você monta o móvel, daquele trabalho, por mais fácil que seja, você se apega ao móvel. Você fala, esse móvel ficou maravilhoso, esse móvel está lindíssimo. Então, os economistas começaram a estudar formas de envolver as pessoas. Quando a pessoa está envolvida em qualquer ideia, a gente já falou disso uma vez, ela tende a valorizar a ideia.
Claro.
E aí, claro, que vem a história
mesmo
legal.
Mesmo que a ideia seja uma merda.
Não, não importa. Não, não faz a menor diferença. O importante é se é sua ou não. Você vê o que aconteceu aqui. A mesa, a gente não perguntou pros ouvintes.
Exatamente.
Pros espectadores da mesa. Aí puseram a mesa. A mesa pode ser maravilhosa, que vão ficar reclamando. Se nós tivéssemos feito uma enquete antes, não teria esse problema. Mas enfim, o que acontece? As crianças não...
Mas eu fiquei completamente em dúvida agora. Não teria o problema do quê? Da mesa? As pessoas
não, da reclamação.
Ah, sim.
Não, porque não vai mudar a mesa.
Mas gastaram a mesa é caríssima.
Custa mais do que o elenco todo então, durante um ano. Não vai mudar a mesa. Verdade. Não vai mudar
a mesa. Resumindo, quando você trabalha muito, você dá muito mais valor pra coisa.
É, mas aí o que acontece? Um problema pra quem é pai ou mãe é que os filhos não gostam de comer legumes, verduras e alimentos saudáveis. Aí... os economistas, que são muito astutos, fizeram um experimento. É, economista, você já viu que gosta de fazer experimento. O que eles fizeram? Pegaram as crianças e fizeram elas cozinharem legumes e verduras. Quando a criança cozinha o próprio legume ou verdura, ela valoriza e acha que aquilo está gostoso. Então, se você quer que algo seja feito, não dê a ideia. Peça para a pessoa que vai colaborar ser o protagonista. Aí a pessoa vai lá
e se envolve.
Faz. Pode ter ficado uma porcaria o legume, mas a criança come e acha que está sensacional.
Que dica fantástica.
Dica, vou cozinhar brócolis com meu filho hoje.
Isso é um estudo.
Pode aplaudir.
Bom. Não, porque realmente, quem tem filho sabe que não come porra.
A minha filha, a Bela come.
Eu vou colocar meu filho pra fazer brócolis.
A Bela come.
A filha tem meses, por isso
não,
que come.
Não, a minha filha tem.
Come até pedra.
Não tem o que você nem falar, coitada.
Não, ela come.
Ela come todo tipo de...
Quem
a...
Quem?
A Bela, minha filha.
Não, quem perguntou?
Não, ninguém.
Mas fala é isso que ontem ela chorou, porque o Botox não deixa o olho mexer. Aí chora só de um olho.
Ai, isso me dando a mamãe.
É, chora só de um olho.
Engraçadão.
E o agulho é piada interna.
É piada interna.
Só o olho que cai.
É o serviró.
É que paralisa.
Não tem nada
mas
paralisado.
Você fez o quê? Desculpa,
eu fiz Botox aqui.
É a permuta.
E aqui, só mas que permuta, aí.
Só que desse olho...
Doutor Botox.
Esse olho, repare. Que tá...
Caramba, não pode fazer isso com a você. Colega de classe.
E bonita é a foto, ela, do doutor, né? Eles fazem isso pra ter um jabá, né?
Eu não fiz
é ela e o doutor do lado, assim, um olho aqui, outro aqui.
Ficou ótimo.
E o médico do lado.
Aqui. Médico constrangido.
O médico do lado, o médico bem constrangido. Ficou ótimo.
Obrigado, disso, doutor Pirulito, ótimo. Por mais um Botox.
Semana que vem vocês vão ver, vai estar maravilhoso. Não vai ter mais coisa.
Voltar ao normal estes olhos.
Tá rachando.
Tá rachando aqui.
Tá rachando, tá estourando.
Sim. Tá estourando.
Isso lembra quando eu comecei. Quando eu comecei, o retorno estourava.
Muito bem. O Vieteiro acaba de chegar no estúdio
chegou
agora.
Chegou o horário.
Não, eu cheguei atrasado porque a Paulinha reclamou da minha barba que tava muito feia, o cabelo
que deu a Paulinha?
Torto. Aí eu fui no barbeiro, gastei 150 pau pra não tentar ficar mais bonito. Eu não faço permuta. Permuta deixa pra... Marina.
Eu acho ótimo fazer pergunta.
O que você acha de quem
obrigada
faz pergunta?
Meu Felipe.
Eu acho ridículo. Mas pior ainda é que como o médico dela fez mal feito, eu não... É o último médico que eu quero.
Claro.
Eu
não sou tem médico. Nada mal feito aqui. Você é o primeiro a pagar pau. Não vem, não?
Oh. Eita! O Vinheteiro, eu lembro que você fez. O Vinheteiro, não sei se vocês sabem, ele é muito atuante em rede social, sim, o canal dele do YouTube. Sim.
Lorde Vinheteiro.
É um canal muito visto no mundo, é o mais. É Lorde Vinheteiro, Lorde, né?
Vinheteiro. É Vinheteiro só.
Vinheteiro. E você estava reclamando justamente disso, dos presentes que você recebe. Porque a gente vê muito nesse.
É Instagram, aquele, né?
Instagram. Nos stories. A gente vê muito no Instagram as pessoas, olha que
legal
que eu ganhei e tal.
É, os caras me dão presentinhos muito vagabundos, né? É, me dá uma canequinha. O meu post vale mais do que uma canequinha.
Quanto vale seu post, querido?
Ah, tem que ser alguma coisa Vieteiro? Acima de R$2.000, né?
Olha
só. Senão, o cara vai me dar uma bermuda vagabunda, eu vou porque o meu Instagram, diferentemente do Instagram da Marina, tem seguidores reais, verdadeiros.
A
Marina, ela comprou os aplicativos.
Eu não compro, não,
a rede social dela é pútrida.
É roubada.
Totalmente não. Aliás, podem começar a me seguir, @Marina.
Só dela, a maioria, os artistas globais também, É muito roubada.
Não tem nada
a ver. Atenção, Emílio Suíta, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Vieteiro, junto com a produção. Produção, me acompanhe pra sonoplastia. Quanto custa um post do Vieteiro?
Aê! De Instagram, qualquer mercadoria de 2 conto, tá bom.
E no YouTube
agora tem 5 milhões. Não venha me oferecer pizza, não, que eu não quero.
A calabresa.
Só se for pizza de ovos de salmão, alguma coisa assim. Eu
é da elite dominante, né? Tem que ser. Não, mussarela não. Tem que ser uma pizza.
De carpaccio.
Vá trabalhar, vinheteiro vagabundo.
Muito bem. Quanto custa, né, seu? Você cobra ou é tudo.
Não, tem coisa que a gente cobra.
Doutor Severo.
Vai, depende do que a pessoa quer, né?
Tem que é muito prestigiada.
É. Você também é um jabazeiro. Você não.
É.
Eu não, a não. Mulher usa só lá.
O Mauro Jaqueta é impossível.
Azeite.
Não. O Mauro. Deixa eu falar.
Azeite de R$18.
Deixa eu falar.
Todo mundo aqui tem teto de vidro.
A função da mulher. É deixar o homem ridículo. Você vê que a mulher do Sérgio Moro
obrigou a fazer o Instagram.
Essa é a função, né?
Mulher do Sérgio. Aliás, eu vou fazer o seguinte agora.
Diga.
A mulher do Sérgio Moro fez um papelão.
Muito.
O ministro não pode ter ficado no Instagram. Eu acho patético isso. Eu não sei se ela quer seguidores.
Ah, todo mundo.
Qual é o nome? Preciso. Vamos fazer uma propaganda pra ela?
Podia,
para
ela. Rosângela.
Como é que é a rede dela?
Rosângela, calma aí.
Alguém tem aí de colocar
Rosângela Moro. Wolf Moro.
Como é que é?
Rosângela W. Moro.
Aqui, ó.
É o Instagram.
É esse aqui, ó. Se quiser
isso
mostrar.
Aqui, ó.
Cuidado pra não vazar um nude.
Porra, tem bastante seguidor, hein? 279 mil.
E o que ela fala no post dele?
Ela fala, amanhã amo as figurinhas que vêm. Ministro, olha lá, o ministro não pode fazer. Olha o coração.
Não dá.
Não tá aqui, muito ó, feliz na foto.
Ela é muito fã do Salsicha.
A mulher obriga a gente a fazer pizza, com uma pizza. Mas ela podia estar aqui no programa.
Ela é grande fã do Salve Salve. Posto Salve Salve.
Salve, então, tá vindo convite aqui. Quando quiser vir aqui participar do
Pantera. Ela gosta muito. Bonita, hein? Bonita.
Ela é bonita.
A Rosângela, ela gosta muito do Felipe Moura aqui da Jornal.
Então, fica o convite aqui, né, Emílio?
Salve Salve.
Exatamente. Salve Salve, fica o convite aqui. Quando quiser participar. Participar do pânico, fica
você vê, que o ministro está constrangido.
Tá. Sim,
olha aqui, ó. Ele não tá muito
feliz.
Não tá
feliz.
Não tá, né? Faz pela mulher, né?
É.
A gente não
faz parte, né? Ficar fazendo, tirando foto, Instagram faz parte, né?
É, muito bem.
Numa vinícola.
O que é?
Ela tá numa vinícola.
Você é rei da rede social.
Eu sou rei Instagram. Quem quiser
ouvir, arroba Daniel Zuckerman.
Deixa eu falar, tem novidades em rede social de Zuzu.
É isso aí.
Muitas novidades nós temos aqui, Zuzu.
Muitas novidades.
Tivemos com o pessoal do Google, do YouTube. É um sucesso esse programa.
Eu queria até agradecer a nossa audiência, que a gente não para de ficar em primeiro lugar no YouTube.
É
top, é em alta.
Todo dia.
Esqueça o Whindersson Nunes, esqueça qualquer canal bombado. Como que o pânico chegou no alto? Quem é Carlinhos Maia perto desse programa?
Todo
dia Trading Topics, né, Delari? Milhão e meio lá do Sérgio Moro. Quem não vê lá,
o YouTube gosta de coisas bem feitas. Eu tô falando sério. Quando ele vê que você vai ficando melhor, progredindo, ele distribui mais.
Te ajuda. Então, mas tem alguns ajustes que nós temos que fazer. Por exemplo, aqui passa coisa muito
rápido. Uma pomba.
Já temos várias pessoas desmaiando, tendo ataques epiléticos.
Por causa da baleia.
É, tem o Pikachu.
Chuva de bacon.
Pikachu.
Chuva de bacon. A baleia passa muito rápido e as pessoas têm ataque epilético. Mas nós vamos resolver. Já temos alguns casos. Ninguém faleceu. Até o momento.
Graças ontem o doutor.
A baleia.
Ela passa muito rápido.
As pessoas assustam.
Tem que ter movimento.
As pessoas desligam, trancam a porta.
O psiquiatra teve uma convulsão, doutor.
Não, eu sei. Mas é bom a gente. Vamos deixar.
Vamos falar do convidado de hoje, né,
Emílio? Vamos lá.
Hoje a gente tem ele, que é um metrosexual maravilhoso, Marquinho Feliciano. Marco Feliciano já veio várias vezes aqui. Podemos fazer várias perguntas. Marquinhos. Tem a polêmica do dente dele, que a gente pode abordar. E a gente tem a hashtag aqui, que é Boca de Ouro. Eu queria falar com o Marco.
Não, eu acho uma grosseria.
Boca de Ouro?
Meu
irmão. Não, aqui Paim que colocou. Na verdade, quem colocou essa hashtag foi o Guga Noblar, que também vai participar. Tá na plateia extremamente avulso. O Guga é um cara que é parceiro, sempre participa aqui. Mas, Malafaia,
meu irmão.
O que você acha do nosso convidado?
Esse rapaz aí é muito promissor. Quando o Fiel foi
lá dar um cartão pra ele, ele logo pediu a senha, meu irmão. Foi coisa de gênio, tacada de gênio. Tem que reconhecer, meu irmão. Seguinte, isso sim que é humor, não é aquela pataquada, aquela porcaria do Porta dos Fundos, não, meu irmão. O pastor tem que ser ousado, tem que ter proposta, tem que ter palanque, tem que pensar fora da caixa e tem que levar sua obra à conclusão. Essa conclusão é a minha casa que tá quase acabando. Olha só, dá pra ver que ele é um pastor legítimo, muito legítimo. Sempre que a gente olhar pra ele, tá com a sacolinha na mão. A sacolinha do Bolsonaro. Amém, irmão. Amém,
irmão. Oh, Emílio, duas laudas também do Maracanã.
Duas laudas. Também, é. Mas foi bem.
É. Temos aqui o nosso Robert hoje. Muito prazer, meu querido.
Prazer.
Quem quiser ser Robert também, como é que faz? É com a Bia? É no cabide?
Tudo é com a Bia, a gente vai deixar depois aqui na tela como é que faz.
Não, cuida a tela.
Por enquanto não temos, então no Instagram do Pânico, arroba programa Pânico, você vai lá no inbox, manda uma DM e fala, eu quero participar, e aí você senta na plateia.
Que experiência.
Homem simpático,
não, não é assim.
É assim, sim. Sim. É. Tá mais fácil.
É assim. É assim.
Homem, manda um WhatsApp. Se você me conhece, gosta do programa, eu falo, mando uma mensagem pra Paulinha. Roberts com belas camisas é uma nova tendência.
Sim, é.
E aí fiquei na bancada da turma dos Smurfs aqui, ó, todo mundo de azul aqui.
Simpático. É. Tudo bem, muito, querido?
O nosso Roberts de hoje é o Abner de Castro Soares. É isso, Abner?
Sim.
Você faz o que da vida?
Eu sou consultor ótico.
Ótico é um consultor ótico.
Então, eu presto consultoria para um laboratório de Mato Grosso, né? É, fica localizado em Cuiabá. E eu viajo o estado de Mato Grosso visitando as óticas, os oftalmologistas, para falar das lentes, saber como tem sido a recepção das lentes.
Como assim? Com certeza você já deve ter usado o Colírio Moura Brasil.
Não, ainda não.
Estou precisando dos seus serviços.
Não, pera, não precisa de piadinha. Não. Eu não entendi.
Mas você foi pra...
Eu não entendi nada do que. Você vende lente.
Exatamente.
Lente de óculos.
Eu trabalho num laboratório que fabrica as lentes.
Lente de óculos.
Exatamente.
Muito bem.
E que vende
bem chato
lojas.
A sua vida.
É. Deve mais ser ou menos, inferno. Viajei o ano passado mais ou menos 48 mil quilômetros de carro.
É,
por isso eu ouço muito o Pânico no podcast. Oh. Até esses dias você estava reclamando que ninguém escutava o podcast. Falei, putz, só não, falta acabar foi, com
então,
isso.
Mas foi um engano meu. Porque eu entendi a pega do podcast. Eu entendi a pega do podcast porque é o seguinte, o podcast... Ele, porque a gente transmite também no YouTube, sim. Transmite em tudo que é lugar. Os caras querem ganhar dinheiro. É. Eu entendo o pensamento aqui da casa. Mas o podcast, você não precisa estar online para ouvir, né? Essa é que é a pega, sim. Né?
Baixa,
o YouTube, você, às vezes você está no ônibus e tal e você não tem.
Como eu viajo muito, o estado quase não tem internet, então eu sempre baixo o programa para mim ouvir na estrada.
Um ouvinte desde 1996.
Exatamente. Cuiabá, inclusive Cuiabá, não chegou nem a TV a cores ainda.
Não, chegou sim.
Ai, que
já tem. É um estado, para vocês terem ideia. Esse laboratório é um dos primeiros do Brasil a ter fabricação freeform.
Sim.
Até vou aproveitar aqui, vamos presentear alguns ouvintes
não,
da rádio.
Não.
Aí você propaganda. Passa no comercial ali, ó.
É assim. É caro.
É caro.
Presentear.
Presentear. Agora nativa aqui.
Você vai lá com o Grisalhão do.
Você fala com o Grisalhão, olha lá.
É, o Grisalhão. Grisalhão do Tinder. Você fala com ele.
Grisalhão do notebook.
Ele vai já te cobrar, então.
Grisalhão do notebook é quem resolve.
Olha lá.
Então, eu tava até contando pro.
Ó, Grisalhão do notebook. Olha
o Grisalhão.
É, já vai com.
Já vai
com. Já tava chegando. Segurança,
já
lá
tá
depois.
Com boleto.
Não, ele tá ali esperando só pra você pagar.
Ele tá puxando o saco da agência.
Isso!
É o Grisalhão e tem o
Apu. E o Apu do Simpsons também.
Simpson, que ele trabalha de noite na loja de conveniência.
Ele traz Guilherme. O cara da agência e fala: bota uma grana agora, vamos arrebentar.
Destrinchando.
É
gostou da estrutura? Primeira pergunta, né?
Aí você vai na agência, a agência deixa ele 4 horas sentado, isso. Assim, esperando.
Triste.
Você fica esperando aquele café frio.
É.
A gente sabe.
Eu tava até contando pro Daniel que quando eu comecei a ouvir o Pânico, foi em 97, tinha vindo a São Paulo, ganhei um radinho de pilha. Aí quando eu voltei pra cidade onde eu morava, todo dia chegava meio-dia, ficava procurando pra achar o Pânico, nunca encontrava. até que eu descobri que tinha um horário de diferença. Aí começava às 11 horas lá e ficava procurando. É que não tinha rádio na época Jovem Pan lá.
Exatamente. Boa história. Obrigado pela sua presença. Muito valeu, bem. Querido. Feito isso, muito simpático. Aliás, eu estou muito simpático.
Você está demais. Você é o gerente da churrascaria, Emílio. Você
está na mesa, você está tudo bem. Mas isso, gente,
você está de bom humor, graças a Deus.
Não, eu estou falso.
Falso,
porém agradável.
Falso, porém agradável.
Mas eu estou numa falsa. Eu estou puto. É que agora não é mais rádio. Entendeu?
Ninguém é tão queridão.
Emílio é o mestre.
Agora.
Tá você boa a mesa 4?
As câmeras pegam se a gente tá sorrindo ou não, né?
Então, quer dizer, você que tá assistindo agora, analise como uma falsidade essa malemolência.
Essa ginga. Esse jogo de cintura.
Mas o importante é que nós teremos aqui hoje, vamos receber o deputado Marcos Feliciano daqui a pouquinho, depois do break. Já a gente volta.
Sabe.
Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pônico.
Vem aí. Meus queridos, estamos de volta aqui no Pânico, aqui pela Panflix e pela Jovem Pan. Já vou direto apresentar o nosso convidado, aliás, um convidado de muita categoria neste programa.
Elegante.
Aqui está ele, é ele, deputado federal, cantor, ele também tem muita coisa aqui para ele. Bom, você sabe, além de deputado, ele é cantor, escritor, presidente da Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento. Aqui está Marco Feliciano, senhoras e senhores.
Obrigado.
Como é que você tá, Feliciano?
Tô melhor agora.
Obrigado por você ter vindo, hein?
Obrigado.
Dar uma moral aqui pra nós.
Sim. É moral estar aqui.
Não, é moral que você sabe que a gente. O ministro veio aí, o Cirão. Cirão teve um problema pessoal. Amanhã vem um ministro, amanhã vem um astronauta.
Marcos
Pontes. Então a gente está trazendo aí os caras e você sempre.
É a turma de peso do presidente
Bolsonaro. Do Bolsonaro?
Sim.
Paulito ainda não veio. Paulo Guedes.
É.
A gente está querendo.
Salim veio.
O presidente
gosta muito de vocês. Eu acredito que está faltando só uma interlocução certinha.
Do presidente?
Falei com a Paulinha, vou estar com ele terça-feira.
Ele vai ajudar, né?
Ele prometeu.
Mas depende, se vocês pegarem muito pesado comigo
não,
aqui.
Não,
ele nunca pega pesado.
Aquele bendito ali.
Já começou. Você viu a camisa dele, a caveira.
Olha só, eu não sei se tem algum evangélico aqui na plateia. Se tiver, eu vou fazer uma oração por ele, pra Deus deixar ele impotente.
Já é. Não precisa fazer duas vezes.
Por 6 meses. Não, aí tem que ir pra voltar.
Já fez, então.
Brincadeira. O Guga é a nossa.
A gente tem que ter. Sim. A canhota também.
Claro.
E ele é um cara.
O contraditório. Mas se ele é a canhota, isso aqui ficou conservador demais.
Você acha?
Porque ele é a canhota direita. Ele gosta muito da gente.
É?
Ele gosta.
É só estilo. Não, esse aí é canhoteiro.
Não é porque é canhoteiro.
Pô, toca internacional, ele é canhoteiro.
Tem a foto dele. Não é pessoas, são pautas. O Guga é extremamente conservador. Vocês que não estão conhecendo.
Tem o mesmo dentista.
Tem o mesmo dentista, que faz o clareamento.
Porque o seu dente tá uma porcaria.
Tá amarelo. Não tá branco igual o dele.
É verdade. Eu vou fazer um tratamento também de
semelhança. Que belo dente, né? Não, de verdade. Vamos agora, mais sobre próximo os sobre o seu. Agora, aquele dente da Globo, é um dente que tem destaque. E essa, Emílio, é a polêmica que todo mundo fica falando. Como o cara que tá muito próximo, a gente tem intimidade. O que aconteceu do seu dente? Você que fale.
Não foi dente. Eu fiz uma cirurgia odontológica gigantesca na boca. Tive que fazer uma reconstrução total, incluindo o maxilar.
Nossa.
Eu sofri um acidente em 1997, torceu meu maxilar. Nossa. Atingiu o nervo trigêmeo. Quem conhece de dores, a dor do nervo trigêmeo, ela é a principal entre todas as dores. E eu não tinha condição de fazer o tratamento antes. A Câmara Federal, ela me dá um plano de saúde para isso. Então, eu não cometi nenhum tipo de crime. Eu usei um benefício que é me dado pelo meu trabalho. E fui punido por isso, por um jornalista muito maldoso, que vasculhando a minha vida toda, não encontrou nada. Né? Não encontrou nenhum tipo de corrupção, sou um homem probo.
Os caras pegam no seu pé, né?
Pega no meu pé por um único motivo. Por um único motivo, por eu...
Religião?
Não, sabe o que
também, acontece? Não é só religião, é por eu defender o presidente Bolsonaro.
Não, mas o Bolsonaro tem a turma do Bolsonaro e a turma que não gosta do Bolsonaro. É não, natural.
Eu estou dizendo, as pessoas que colocam essas coisas na imprensa, eu conheço jornalistas, tem um mailing aqui com 80 jornalistas que eu falo diariamente. Então tem a turma que persegue o presidente e todo mundo que está ao redor do presidente.
Então, mas por exemplo, esse negócio do dente, eu também não sabia. Achei que você ia lá e colocar aqueles...
Dente da Globo, aquele
dente
da Globo.
Lente. Eu vi você falar aqui, dente de ouro, né?
É. Dente,
isso aqui custa muito mais que ouro.
Sim, vale mais que dinheiro. O tratamento.
160, foi, o reembolso pela Câmara foi 157, mas eu gastei 188 mil reais.
Mas isso na cirurgia toda.
Na cirurgia toda, porque a Câmara... deixa eu explicar como funciona na Câmara. Nós temos um plano de saúde nosso, né? Quando o plano de saúde não cobre, o que extrapola, você tem que levar um documento para a Câmara para ver se a Câmara aprova aquilo ou não. Passa pelo TCU, passa pelo STF, passa por tudo. Então não há crime nenhum. Como eu disse que falam de mim, porque eu gastei 150 mil reais. Tem deputados lá que já gastaram 3 milhões de reais com saúde em outros tipos de área, inclusive com próteses, e ninguém nunca falou nada.
Que não foi um tratamento estético, foi um de saúde. Mas
o meu também não foi estético.
Não, então, isso que eu tô falando.
Ficou bonito.
Eu não consigo, dar um sorriso de tanto que o pessoal pega no meu pé.
Agora, falando nisso,
Guga, pegando a desse, você falou de boca de ouro, né? Agora em Brasília tem o Boca Aberta.
É verdade.
Sim, o Boca Aberta.
E o Boca de Ouro.
Boca de Ouro.
Agora, Emílio, o Feltrin.
Agora, peraí, deixa eu fazer uma conta aqui.
Toma. Fazer uma conta.
157 pau. Dividido por 200 milhões.
É,
200 milhões de pessoas. Quanto dá essa conta? Você não é um homem da
economia. Dá algo. Algo que não faz a menor diferença para as pessoas.
Só que lembrando que eu também sou um trabalhador e também pago imposto.
Claro.
As pessoas sempre falam que o deputado recebe, mas eu também pago imposto. 27% do meu salário é de imposto.
Gente, mas não dá nem o plano de saúde que pagou, então, tudo bem.
Foi o plano de saúde.
Foi o plano de saúde que pagou, não foi o plano.
Ele acabou de falar.
A Câmara
tem um
plano. Quem pagou foi nós.
Não, Emílio, o plano de saúde, você tem plano de saúde, ele usa o plano de saúde e acabou.
Nós pagamos. Pega 157 e divide por 200 milhões.
Não dá nem um centavo por pessoa.
Dá nem um centavo pra cada um. Aqui dois reais pra você, ó.
Não, mas não é pra mim, não.
Só tem 100 dólares aí.
R$2.
Quanto isso aqui vale? Quantos dentes?
Pô.
Não, mas falta
tá nem centavo.
Não,
Deixa eu falar sério.
Claro.
Ô, Feliciano, você sabe... Cuidado aqui que tá raspando.
Ah, foi que eu esqueci que tem um microfone aqui. Isso aqui é só de enfeite, né?
Não é. Não, eu não sei qual que tá.
Pode tirar, Delari.
Pode tirar.
Seu boneco. Pode tirar,
só cuidado que tá ficar raspando.
Seu boneco
mudou
vai
tudo aqui,
aqui,
a gente tá. O seu boneco.
Faz o seu boneco.
Vai pra galera.
Faz o seu boneco.
Faz o seu boneco
que ela
desce. Impressionou. Ele mandou você se lascar.
Ô, Feliciano, eu vou fazer uma pergunta pra você agora, até uma pergunta de caráter filosófico.
Olha,
é o seguinte, a gente sempre. Esse negócio que você tem, que você é metrosexual, aliás, o Feltrin...
Metro diz... não, eu quero corrigir. Eu sou quilômetro sexual.
Não, você é um cara bonito. Você é um cara...
Ronaldo.
Não, agora falando sério. Você é um cara bonito, você é um cara que... Pô,
obrigado, Emílio.
Faz... Não, na
se
boa.
Se cuida, na mete boa. Um jaquetão.
Aí o que acontece? Ele é pastor evangélico. O cara, ele tem como uma ideia inicial do cara, do pastor, aquele antigo que ficava... Na praça, aquele pastor antigo da nossa época. Ele ficava na praça com a Bíblia, aquele.
Terno surrado
e não sei o que fazendo aquilo lá. Você acha que é por isso que o cara tem que ver você e falar, ele é metrosexual, o que ele quer? Ele é pastor. Você acha que é um preconceito contra o evangélico?
Isso é um preconceito. O preconceito é o filho da ignorância, né? Ignorância leva a pessoa a fazer isso. Julgar o outro pelo que ele veste, que idiotice pelo que ele faz. O que a pessoa tem a ver com a minha vida? Cada um cuida da sua própria vida. Então, é preconceito puro. Você falou a palavra certa, é preconceito. Não é questão do pastor antigo. Eu já preguei em praça, eu uso terno e gravata ainda. É que as pessoas falam...
Não, mas é que você é bonitão, pô. Você vem com os Hugo Boss.
Não, ele vem na jaqueta da Diz.
Não é da mesma marca do Mauro Jaqueta.
Que seja. Não, pessoa, se você
mas tem, compra no Outlet.
Se você tem condições, se use. Use, qual o problema? Exatamente, Outlet. Isso aí tem que contar um mistério para as pessoas, senão eles não entendem.
Então, né? Mas você acha que isso aí está mudando?
Tá, o mundo evoluiu demais, Emílio. Né? As pessoas hoje começaram a entender que a fé, ela tem que começar de dentro para fora, e não de fora para dentro. A maioria das grandes igrejas antigas, as mais ortodoxas, entendiam que a santidade tinha que começar de fora para dentro. Você ia para uma igreja, a primeira coisa que fazia era assumir as doutrinas da igreja, mudar roupa, a mulher não podia se maquiar, não podia cortar cabelo, etc. Então, com o passar do tempo, as pessoas começaram a estudar teologia, entender de fato o significado das palavras e começaram a compreender que a pureza, a santidade, começa de dentro para fora. Do que adianta você ser um religioso aqui por fora e por dentro ser uma máquina de maldade? Né? Então,
nada.
A igreja, as coisas estão mudando.
Sim. Ó, falando em religião, né?
Você acha que está mudando pro bem? Ou vai ficar essa guerra cultural aí, essa disputa de.
Marxismo
cultural. A guerra cultural, ela deve permanecer por mais uns 20 anos no Brasil.
Você acha que vai? Mas é o mundo inteiro, né? O mundo inteiro está assim mesmo.
É porque a esquerda fez um estrago no mundo todo nesses últimos 20 anos, né? Tá ali o Guga que pode dizer isso aí.
Então, mas isso não é da natureza da democracia ficar um tempo um lado, aí vai para um lado, aí o eleitor fala, não. Isso aqui não tá. Vamos para cá.
O pêndulo,
é da natureza.
O pêndulo democrático, ele é assim. O certo seria o centro, né? Porque todos os extremos são perigosos.
Então,
o problema, o certo seria o centro, que a democracia seria isso, né? Só que de repente começa a pender demais para a esquerda. Ele vai até bater do outro lado. Bateu do outro lado, onde não dá mais. Aí a volta é violenta demais, né? E começa a polarização. Nós estamos com o Brasil polarizado, os Estados Unidos está polarizado, boa parte da América do Sul está assim.
Não vejo ele como extrema direita, eu vejo ele como um conservador.
Então, mas ele tem o apoio da extrema direita. Como o Lula também era centro, mas tinha o apoio da extrema esquerda.
O que é extrema direita? Nós não temos partido de extrema direita no Brasil. Exatamente. Seriam pessoas. Pessoas tem em todo lugar. Existem casos pontuais. Tem um louco ali que é um skinhead, tem um outro ali que mata gay por ser gay. Então, esse é extremo direito.
Não, mas tinha o cara lá, tinha lá o ministro. É ministro? Não, o secretário da cultura que mandou a barbaridade.
O que você achou daquilo?
Uma barbaridade. Ele é uma pessoa culta. Eu não sei se aquilo foi. Se alguém escreveu para ele um discurso, ele leu. Se fizer isso, foi sacanagem. Né? Aquilo ofendeu demais, não só os judeus, ofendeu o nosso processo político. Hoje, o Brasil nunca esteve tão próximo de Israel quando está no governo Jair Messias Bolsonaro. E de repente vem uma pessoa e libera uma frase daquela. Acho que ele não tinha nem conhecimento do que estava falando.
Eu acho que ele fez
na empolgação. Alguém escreveu aqui. Porque, veja só, a não ser que ele fosse um infiltrado.
Não, mas o cenário, o quadro, ele não sabia de nada. Você senta para gravar, você faz bastante conteúdo. Você sabe o que você vai gravar antes?
Nem sempre. Porque você tem uma equipe. A sua equipe que prepara tudo e você na confiança plena, né? Como ele estava dentro de uma pasta. O problema de você chegar a ministro, ou chegar a um secretário como ele era, é você não saber lidar com o poder, não lidar com a fama. Porque quando você tem fama, todo mundo dá tapinha nas suas costas, todo mundo te elogia demais. Aí faltam as pessoas para te puxar no freio de mão.
Mas ele deu uma entrevista logo depois, antes de ser demitido, e ele estava feliz, tranquilo, e falou que falaria de novo, que não teve contexto.
Arrogância de achar que...
Então, tava... pelo menos, se não foi ele que escreveu,
ele deveria ter reconhecido. Depois ele mudou o discurso,
mas aí entra o cara ficar com vergonha de não ter lido o discurso.
De repente
ele tem arrogância de nem assumir. Não, se eu falar que foi o outro, vão me chamar de ignorante. Claro. Então eu assumo isso aqui.
Mas isso é mais uma falácia, né? Porque não tem nada que prove isso, não tem nada que indique isso. Isso foi só uma suposição que foi jogada ao Léo.
Nós não sabemos. Lá dentro, embora ele tenha status de secretário, aquilo é um ministério. É muito grande. E a esquerda toda, o Guga, você conhece mais isso que eu, ela aparelhou principalmente o Ministério da Cultura. Ele está tomado pela esquerda. O ministro da Cultura, tanto é que o presidente desvinculou, não tem mais o Ministério da Cultura, né? Ninguém consegue governar aquilo direito. É como o Ministério da Educação. O dia desse, Emílio, eu falei com o ministro da Saúde, e ele comentando comigo, né, chorando as pitangas, que na política tem muito isso, ele falou, Marco, eu fui tirar um camarada aqui, que eu descobri que era petista, mais que vermelho, roxo. O remédio, no dia seguinte, deixou de chegar lá na ponta. Eu falei, mas por quê, ministro? Porque o cara daqui colocou aquele dali, que colocou aquele de lá. Você tira esse daqui, fala, você me deve, e começa a prejudicar a máquina toda. A máquina... Vou dar um exemplo para você. Nós temos aí o subprocurador-geral do Ministério Público, que é o senhor... Fernando. Esqueci o nome dele, daqui a pouco eu falo o nome dele aqui.
Te procuro aqui.
Me ajuda aí.
Procurador.
Eu sou procurador.
O Zé. O Renato tá fã do
Pan. É o Zé
no Tibúrguia. Não, eu sou obrigado a saber de
cara. É lógico.
Lucas Furtado.
Peraí, deixa. Lucas Furtado.
Subprocurador, ele é subprocurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União.
Tá.
Esse cidadão, por exemplo, ele trabalha no Ministério Público desde 1994. A função dele é analisar as contas do governo. Desde 1994, veja quantos anos ele está. Eu acho, pessoal, vocês têm que mandar o Guga. Manda o Guga de novo pra rua.
Lembra da fila do iPhone, né, Emílio? A fila que fazia.
O Guga tá com saudade da.
Guga tá com iPhone novo, iPhone 11.
O Daniel Silveira quebrou meu telefone e o seguro me mandou um iPhone 10. Eu tinha um 8. Obrigado por ter quebrado meu telefone.
E férias
em
Orlando.
Tinha que ser iPhone, né, Guga? Sou serista de iPhone.
Vamos fazer um break rápido. Daqui a pouquinho tem muita coisa aqui. Vamos falar da Damares, vamos falar de muita coisa aqui. Sim. Com o nosso convidado de hoje, o nosso parceiro aqui do Pânico, Marco Feliciano. A gente volta daqui a pouquinho.
A gente sabe fazer a muganga. Só vai ali.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui para todo o Brasil pela Jovem Pan e o Panflix. Aqui nessa semana aqui estamos estreando um novo cenário aqui, novo estúdio, pujante, acachapante, não é isso, professor Vitor? E hoje estamos recebendo ele, que é deputado federal, nosso querido Marco Feliciano, está aqui batendo um papo, estamos falando do governo Bolsonaro, como é que está lá em Brasília, essas tretas, essa briga com a imprensa, essa coisa toda, conversando aqui com o Feliciano.
Emílio.
Eu vou ficar aqui ao lado, só um segundinho.
Está lá, ala norte ou sul aqui?
Eu vou aqui para... Perdido. Eu gostaria de Marco Antônio Villa.
Claro, esse
se você fizesse uma análise do momento. Sim. Do governo Bolsonaro.
Bom, o governo Bolsonaro é um desastre, né? Completamente desastroso. A Dilma fez um trabalho muito melhor, não fazia tanta barbaridade e não colocou um nazista. É um absurdo isso. É um absurdo colocar um nazista na Secretaria da Cultura tal. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marco Feliciano. O que o senhor está achando? Como o senhor projeta, por exemplo, esse ano nós temos eleições, temos candidatos. Estou louco para saber os candidatos aqui à Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Qual será o candidato do presidente Bolsonaro na Prefeitura de São Paulo tal?
Bom, isso só o presidente pode responder.
Não vem com,
né,
essa.
Então, só o presidente pode responder.
E o seu? Mamãe, pessoal, falei?
Hoje o meu...
Mamãe falei? Que? Mamãe falei, o esteve Arthur aqui Duval. Nos bastidores, Arthur Duval, e disse que vai...
Pelo poder,
mas ele
veja
saiu.
Só, São Paulo é a cidade mais conservadora do país. E está no estado mais conservador do país. Merecia, sim, um governo conservador. Um governo de direita de verdade. Mas não uma direita maquiada, viu, professor Villa?
Sim.
Uma
sim.
Direita de verdade, né? Pra mim, hoje, Datena seria um grande nome.
Então, mas ele vai ou não vai? Porque tem esse negócio aí. Parece o Luciano Huck.
São perguntas que só eles podem responder, né?
É bom, né?
Na ausência do Datena, eu acho que nós não temos aí uma linha de direita, talvez, russomano. Agora, Mamãe Falei e a Joyce, eles podem ser liberais econômicos, mas não são conservadores nas pautas de costume, por exemplo.
O senhor pode me responder, porque teve uma desculpa, Maria, que é só para complementar a pergunta tal. O negócio é o seguinte, tem a condição sine qua non dessa pergunta, é tranquilo. E parece que o príncipe também foi sondado, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança tal. Parece que ele também pode ser um futuro candidato à prefeitura de São Paulo. Isso é verdade? É um boato?
Você que está lá dentro? Não tem conhecimento disso.
Deputado, o senhor foi expulso do seu partido, gostaria de saber se você vai para o partido novo do Jair Bolsonaro. E eu vi também que o senhor gostaria de ser o vice-presidente, se ele concorrer em 2022, você gostaria de ser
vice-presidente. Aí foi a ejaculação precoce dele. Ejaculação precoce dele.
É verdade que você gostaria de ser vice-presidente?
Precoce. Vamos de trás para frente. Responder de trás para frente. Aproveitar o pastor Malafaia.
O Malafaia que falou que você teve.
E se você vai
para
o novo partido
precoce
dele?
Veja só, quem saiu com essa história de vice-presidente? Não fui eu, foi uma jornalista. A Sim. jornalista da Folha, que é minha querida amiga, inclusive, Mônica Bergamo. Mônica, um beijo pra Mônica, se ela estiver assistindo a gente. Que
senti
fala
uma
ela,
pequena,
né,
ironia.
Mônica já assiste. A Mônica é muito amiga.
Ela assiste?
Né? Isso, ela lançou isso acabou viralizando tal, e a imprensa gosta dessas coisas, né? É. Mas o vice-presidente para o presidente Bolsonaro em 2022 já tem nome: Sérgio Moro. O próprio presidente já disse isso.
O vice? Ah,
tendo a discordar. Ele veio aqui e falou isso aqui, né? Mas você não precisa com a informação
incorreta. Eu não estou falando do Moro, estou falando do meu presidente. Estou falando que o meu presidente disse na imprensa. Sérgio Moro
e o Morão,
seria,
porra, seria o vice.
E o Morão,
e o Morão,
meu.
Como é que eu fico dessa triste história aí? Como é que eu fico dessa história?
E o senhor vai para o Partido Novo? Como é que eu fico dessa história? Bolsonaro? Aí,
como eu estou respondendo as perguntas da moça aqui, viu? O Malafaia.
Não, esse é o Morão. Esse é o Morão,
desculpa.
Você está querendo me atropelar? Que história é essa?
Ô, presidente, aqui não é a caserna, tá? Aqui é um espaço democrático.
Olha só.
Aí o senhor vai para esse novo partido?
Eu estou sem partido ainda. Oito partidos já me procuraram, querem que eu me filie a eles. Eu não sentei com o presidente ainda. Já tem 40 dias que eu não estou pessoalmente com o presidente. A gente se fala todo dia pela internet, pelo WhatsApp. Eu vou estar com ele terça-feira pessoalmente. Inclusive para perguntar sobre isso, saber o que ele pensa. Né? O Partido Aliança não ficou pronto. Eu não posso ficar em Brasília sem partido, senão eu não tenho como participar das comissões da Câmara, né? Então eu tô meio que perdido.
Mas você tá meio abatido mesmo, dá pra sentir assim, que você ficou perdido com essa situação política. Até lá complementando só, por que que você foi expulso?
Então, eu fui expulso por um único motivo, por apoiar o presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente estadual do Partido Podemos aqui em São Paulo, Mário Covas Neto, que é um vereador, ele é parente do Bruno Covas. Então ele, percebendo que eu estava crescendo, como eu estou muito próximo ao presidente, que aqui não tinha um nome de direita fixo, que o da Atena, como foi dito, ninguém sabe se vem ou não vem.
Quer ser prefeito?
O meu nome, não, eu não. Eu
já está aqui dentro da
lei. Não. O meu nome foi cogitado. Ele, pensando nisso, falou assim, vamos matar esse rapaz no ninho agora. E ele criou... Eu fiquei abatido por conta disso. Ele usou de palavras chulas, de argumentos espúrios, de mentira, de inverdades, para me expulsar do partido.
Exemplo, o que que ele chamou?
Ele falou que minha conduta era indecorosa. Ele usou as mesmas coisas que o Bebiano, que você disse, usou. Só que em todas as acusações que foram feitas contra mim, todos foram julgados e eu fui absolvido pelo STF, não por falta de provas, mas por falta de objeto, de crime. Então, quando a pessoa pega uma coisa que você já passou por um processo doloroso de exposição na mídia, e a mídia, assim, quando te acusa... Da primeira página. Quando você é absolvido, é uma linha lá na última página.
Mas aí não é legal a expulsão. Ele tem direito de expulsar. Como funciona?
Então, ele poderia me expulsar por N motivos, né? Menos esse.
Entendi.
Porque esse que ele usou era mentira. Então, como não tem o motivo, ele teve que arrumar alguma coisa para ficar bonito na imagem.
Isso,
né?
É mais pro discurso.
Exatamente.
Mas o presidente pode, então, aí, o partido pode.
Ele lançou o documento aqui num dia. No dia seguinte, a Executiva Nacional, estamos falando da Executiva Estadual do Podemos, a Executiva Nacional chamou a atenção dele, tanto que ele saiu da presidência do partido. Né? Teve uma briga feia, porque ele fez a revelia do partido nacionalmente. O partido não queria que eu saísse. Queria que eu permanecesse. Eu disse, olha, depois do que aconteceu, eu não tenho mais como conviver aqui. Então, colocaram lá por infidelidade partidária, por apoiar o presidente Jair Messias.
Se não tivesse acontecido isso, você não direita, sairia direita, do partido?
Noblar, nós que somos da canhota, papai falou, isso. Tá falado, e a gente vai, né? É diferente. Mas essa direita é ruim, né?
Pegaram pesado com o Feliciano, acusaram ele também, relembraram aquela história que ele foi acusado de assédio, de estupro.
Que ficou provado que...
E depois a pessoa que acusou passou também a ser processada e também relembraram histórias de corrupção que ele também depois acabou sendo...
Olha só, Emílio, eu tive 32 ou 33 processos no Supremo Tribunal Federal. Todos eles apresentados pela esquerda. Todos. Todos protocolados pelos deputados.
Nós somos unidos.
PSOL, PCdoB, PSB.
Agora, todos eles. Vocês acham que a direitinha vai tomar assim o nosso pedaço? Eles acham que eles vão chegar lá e nós vamos entregar de mão beijada, Noblazinho?
Acham que vai ser fácil.
Ei, papai.
E o pau tá comendo.
Papai construiu.
Papai falou, tá
falado.
Papai falou, tá falado. Certo, Noblar?
Certo,
é isso aí.
Mas a rejeição à esquerda ao Feliciano também se faz muito pela postura do Feliciano, que também hoje...
O Feliciano fizeram lá com as filhas dele. Com as filhas dele, lembra?
O Feliciano no passado...
Você não lembra na época do... Na época que ele era da Comissão de Direitos Humanos. Tacaram o terror em você, hein?
Mas se você entrar no Twitter do Feliciano, o Feliciano compra briga o tempo inteiro. Ontem mesmo ele pegou um trecho de um grupo LGBT falando...
que estaria atacando, indo contra a família, era claramente uma ironia. Aí você vê que tem um corte exatamente nesse ponto e ele espalha. Tá vendo? Os LGBT são contra a família, olha aqui ele afirmando. Então, assim, você vê que ele incita também esse clima de guerra cultural.
Não, você acha?
Vive um drama terrível.
Eu queria voltar, eu queria poder sorrir, não posso ir.
Não sorri mais.
Mas o Feltrin,
eu não posso arrumar o cabelo que me chamam de viado.
Não, calma.
Não,
eu
Feltrin.
Feltrin, jornalista. Olá. Ricardo Feltrin.
Um abraço, Feltrin.
Eu acho que você, pra você ficar feliz, ele quer saber o seu delineador. Qual você usa, porque ele achou que ficou. Que é isso?
Tá te chamando de viado.
Não, não é.
Chamando de viado.
É um delineador.
É uma pergunta.
Rímel. Não, não tem nada aí.
Não tem. É isso que fazem.
Tá vendo?
Agora, veja só. Se fosse,
se fosse ao contrário,
possivelmente esse jornalista aí,
Ricardo Feltrin.
Ricardo Feltrin, velho Feltrin, grande jornalista.
Folha. É de esquerda ele.
Não sei.
Porque se sou eu falando de uma outra pessoa, homofóbico.
Exatamente.
Tá falando aí, homofóbico, tá perseguindo os viados gays. Exatamente. Agora, quando falam comigo, eu tenho que ficar quietinho. Porque se eu falo qualquer coisa, eu sou intolerante. Então, é desse jeito. O preconceito contra quem é
conservador
é desse jeito. É o que eu dou a ignorância.
Mas vamos falar do Bebiano, que tá todo mundo querendo saber.
Peraí, calma.
Não, mas você não sabe o que tá chegando.
Calma.
Tá bom.
Pode fazer uma pergunta? E o delineador? Pergunta do jornalista Ricardo Feltrin.
Senhor Ricardo Feltrin?
Ricardo Feltrin.
Pô, é o Feltrin.
Ele não passa delineador.
O que é um delineador, meu amigo?
Delineador é que você conhece? Passa. Eberlei!
Eberlei!
Não vamos passar aqui agora.
Se ele sabe, ele deve usar.
Não tem nada.
Eberlei é nosso maquiador. Maquiador, maravilhoso.
Mas também, se tiver, não tem problema nenhum. A pessoa passa o que quiser.
Acho que não é isso que caracteriza.
Cadê o Eberlei? Não tá aí?
Mas se ele for também, não tem problema nenhum.
O quê?
A preferência sexual é
dele. Não, problema. O Alexandre Frota talvez também goste de delineador e a gente sabe que o...
Pô, Feliciano, mas é assim, não é? Você acha que estão pegando muito no pé?
Sempre pegaram e continuam.
O Frota chegou... Tem uma teoria.
Deputado, o Frota chegou a te pedir desculpa, conversar com você depois de ter insinuado
Na internet tem uns 10 vídeos dele pedindo perdão, desculpa.
Ah, é? Oi, Eberlei. Isso aqui é Eberlei. Chega aqui, ó.
Trabalha com a gente há mais.
Passa um delineador.
Não, não é pra passar, não.
Não, vou passar em mim, pô.
Ah, é você.
Ah, vou passar em mim.
Mas conhecido como Gandalf da
Jovem Pan. Mostra aí, ó. Mostra aí pro Feltrin. É que um jornalista perguntou.
Não, você arregou. Você arregou.
Delineador, não sei o que é isso.
Eberlovski, passa aqui um delineador em mim.
Passa ali no Emílio.
Grande Eberlei, mais conhecido como Gandalf da Jovem Pan.
Oi, Eberlei.
Eberlei, o rei das redes.
Isso deixa o olho mais
muito guaitola, né, meu?
Olha só, cara, nesse momento o Eberlei.
Fica maravilhoso.
Tá ficando lindo, Emílio. E eu queria que o nosso pastor falasse o que você está sentindo aqui. Quem precisa narrar, porque o cara está
escutando
na
rádio, né?
Só pra lembrar também.
Posso sentar no seu colo?
Não, muito bom. Só sei que é outro aqui.
Gente, meu Deus. Esse é um
programa que você está falando bem pertinho.
Se eu colocar a mão na cabeça dele, eu vou falar assim: qual o seu nome, Pombagira?
Você acha que eu estou possuído,
Mas não faz meu tipo, desculpa.
Muito bem.
Então, senhor Ricardo Feltrin. Deixa
eu falar. É break? Temos um break?
Eu nem sabia o que era isso.
Temos um break? É isso ou não?
Não, é
só dele. Posso fazer uma pergunta, Emílio? Professor Olavo de Carvalho.
Professor
Olavo está aqui? Poxa, professor.
Já fez o curso do professor Olavo?
É lógico.
Estudei com o professor.
Você, eu já disse, você fica na economia, que política você não sabe absolutamente nada.
Não, estou aprendendo.
Então, faça o curso. Eu queria fazer uma pergunta, porque você...
Sem palavrão, professor.
Não, pode deixar. Estávamos falando sobre a guerra cultural. Eu quero saber, quando você assimilou toda essa guerra cultural, você entendeu, você compreendeu os motivos que você é atacado, e você diz, olha, realmente existe uma coisa aqui. E quais foram os estudos que você teve essa conclusão e como você chegou até mim como meu aluno, e muito obrigado por pagar o meu curso.
Primeiro, professor, eu descobri porque o senhor me chamou de burro na internet.
Sério?
Ele me marcou no Twitter, esse Feliciano é um político burro.
E eu tinha razão.
E como eu sou uma pessoa que eu aprendo muito... Eu paro para analisar tudo que as pessoas falam sobre mim.
Exatamente.
E ele tinha razão. Eu Sim. era burro no sentido Sempre. De ser ignorante, de conhecer o que era uma guerra cultural. Eu não sabia o que era uma guerra cultural. Então comecei a estudar com o professor, estudei o curso de filosofia dele, li pelo menos uns 8 livros dele. Nossa. E, inclusive, eu faço aqui um merchan para ele. Nossa, quem não conhece obrigado. O livro de Olavo de Carvalho, digite na internet, compre os livros.
Seminário de Filosofia.org.
Ele é um profeta da vida pública política.
Exatamente.
Ele escreveu coisas que há 20 anos atrás estão acontecendo hoje.
E não o senhor não fique com risadinha, porque ninguém debate comigo, porra. Eu estou aqui, ninguém da esquerda tem coragem, porra. Mas,
lembrando,
o senhor
fugiu do debate.
Lembrando, pensador da esquerda
lembrando que o professor Olavo é só um homem também, não é perfeito. Né?
Sim, claro.
Mas ele tem uma visão política, então, mas é de uma mente lúcida tremenda. Eu aprendi muito com os livros do professor Olavo.
Então, mas são essas narrativas, né? Porque nós que somos povo mesmo, a gente não tem isso, essas teorias da conspiração. Não, a gente é povo, a gente é um nego normal. Aí tem, o cara fala o quê? Fala, ó, o cara da direita, o conservador, ele fala o quê? Ele tem 3 pilares lá. Ele fala, são os pilares nossos. Que é o quê? Você tem uma religião, você tem Sim. um Deus, você tem uma família e você tem uma nação. Você Sim. tem essa coisa que é o importante pro conservador.
Isso.
Os caras... E aí eles falam o seguinte, ó, a canhota, os comunistas, eles querem comunista. O quê? Eles querem destruir esses pilares, ou seja, o cara já não quer mais gênero, não quer a família com papai e mamãe, ele não quer mais igreja, ele destrói a igreja, tal, não sei o quê. Aí fica nessa briga. E a gente fica no meio, a gente que é normal, fica falando, pô, será que esse cara tem razão? Ou será que esse cara tem outra razão?
Chamou porque... todo mundo de louco.
Por quê? Do quê?
Vocês são normal, o resto é tudo louco. Cara.
Do quê? Mas, não, mas não é porque falar isso aí vai destruir. Então são teorias de conspiração que a gente que é normal... Porque às vezes você tem um negócio, você pode Emílio, não concordar Emílio, com uma coisa
não,
ou com outra.
Quem não conhece entendeu? A história.
As pessoas são muito mais flexíveis do que essas narrativas.
Quem não conhece
você
a história,
entendeu?
Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros dela.
Emílio, eu tenho uma.
O nosso problema no Brasil é isso. Arrancaram Falou de boa parte da juventude o verdadeiro conhecimento sobre as grandes guerras, por que aconteceu. Sim. Então, quando você tira das pessoas o conhecimento sobre política, as pessoas. Só vivem para aquilo que elas vivem, para o trabalho normal. Eu falo de política porque eu vivo no meio da política. Vocês que debatem política,
então, também você, estão do lado da política. Mas você acha que o cara que é político, ele tem, sei lá, essa ideologia?
Nem
porque
todos.
Essa narrativa é uma ideologia, é uma ideia.
Vou te dar um exemplo.
É uma ideia. O político não tem um poder, ele quer que se dane. Ele só quer o voto lá.
Eu sou um exemplo disso. Eu entrei para a política porque eu tinha um pensamento. E quando entrei lá dentro, eu vi que eu era um zero à esquerda, da esquerda, da esquerda, em conhecimento político. Tanto que eu entrei na política, no meu primeiro passo, eu fui eleito hoje, na semana seguinte, eu estava fazendo campanha para Dilma. Isso mostra a ignorância política que eu vivia.
Deus me Imagina, colocou no seu caminho, meu filho.
Foi, o senhor foi um anjo. Então, só, eu ajudei a Dilma, ajudei o PT, porque eu não conhecia profundamente o PT. Se eu tivesse lido lá todo o manifesto petista, como funciona o PT, que eles têm como Marx, o seu grande quem idealizou o pensamento da esquerda, eu jamais teria apoiado, porque Marx era contra a religião, contra Deus, contra tudo.
Mas, Feliciano, nessa época você dizia que apoiava o PT porque depois de 8 anos de Lula, você usava inclusive o tempo de Lula na presidência como exemplo, o Brasil tinha melhorado, estava um país melhor, eles Sim. não eram o demônio que ia atacar a igreja como pregavam. Essa então, o seu discurso era com base na experiência que você teve com o PT.
Não, mas não foi, agora não, você não foi isso. É porque havia ignorância em mim. Porque se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu saberia que o Lula fez desde o primeiro tempo que ele entrou lá, ia culminar com uma desgraça para a nação no futuro. Porque a esquerda fez isso em todos os países onde ela governou. Me mostre um país de esquerda que funcionou.
Portugal, não,
de Suécia, esquerda, Dinamarca, estou falando de país de esquerda, para.
Existe.
Portugal foi socorrido. Portugal foi socorrido agora.
Olha aí.
Portugal foi socorrido pela União Europeia.
Eu gosto que o cara puxa a Dinamarca, Finlândia,
Suécia,
Islândia.
Acabou no mundo. Suécia, Portugal hoje, não. Acabou no mundo.
Não, olha
a história.
Uruguai hoje é um exemplo de um país que está bem na América.
A gente está pensando em viajar para o Uruguai.
Portugal foi chamado de patinho feio da Europa. Mas se a União Europeia não se une para socorrer eles,
tem 10 anos. Fazer um break. Essa aí é que não pega mais, Noblar.
Pega,
não pega. A galera. Porque a gente tem que pensar o seguinte: a turma, ela tá vendo ligada. Isso, ela tá mais ligada em política. Né?
A turma as mídias tá ligada. Sociais nos deram vez e voz. As pessoas hoje estudam, têm acesso à informação.
Então o cara vai vendo como é que o jogo é jogado. E o jogo é bruto, Galvão.
Haja coração, até ser pra cardíaco. A verdade é uma só.
Você vê o Felipe.
Vive um drama, o Marco Feliciano. Essa que é a verdade, tá triste. Mais triste. É verdade, não tem mais pomada no cabelo.
É verdade. Amigo. É verdade, Galvão. Tá certo.
É isso, vamos pro intervalo? Vamos fazer o intervalo. O Delato tá chamando, o Igor tá lá. Vambora. Daqui a pouco a gente tá de volta com todas as informações.
Essa que é verdade.
Definitivo.
É definitivo. Daqui a pouquinho a gente volta. É bom, Galvão, o Marco Feliciano pode mandar sua pergunta.
Vai ali, volta, nós só vai ali, volta.
Volto no site camaroteclubeoficial.com.
100,9999999999.
And the Oscar goes to...
The Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, ele aqui nessa semaninha que a gente está inaugurando a bagaça aqui, os novos estúdios aqui da Panflix. O vinheteiro lá está, não tocou nada hoje. O que, não, que você tocaria agora para o nosso querido...
Noite Feliz.
O Feliciano.
Glória, aleluia. É isso?
Isso é.
Ah, tá certo.
Você é cantor também, né?
Tá. É só você pedir o tom.
Coloca o YMCA.
Do quê?
Deixa eu aproveitar que você me chamou e fazer uma pergunta. Eu tinha uma empregada evangélica que ela não
olha,
sabia.
O preconceito,
ela, ela não sabia
olha
matemática.
O preconceito.
Não sabia matemática. E na hora de pagar o dízimo, ela errava a conta. Pra menos. Aí as coisas davam errada pra ela. Ela tinha uma carga de azar. Ela ficava quebrando meus cristais. E eu descontava do salário.
Ai, que horror.
Mas dava pra descontar e ficar com o salário ainda? Não, você pagava muito bem pra ela.
Só pagava um pouquinho, pagava bem. E aí eu vos pergunto, como é que a Receita Federal, ela sabe que quando a gente tá sonegando... Como saber que o, se o fiel ele tá sonegando o dízimo? É possível?
Essa pergunta é pra mim ou pro pastor Malafaia?
É pra você mesmo, meu irmão. Tá contigo. Se vira.
O dízimo é um ato de fé. Só a pessoa sabe. O que ela tá fazendo, só ela sabe.
Ela dá conforme o
é o coração
o
dela. É
ela
um
dá
ato
o que ela
fé.
Quer.
É um ato
quanto
de fé.
Ela quer.
É, mas toda religião você dá um... Você dá uma ajuda.
Não é só evangélico.
Tem que ajudar a instituição.
Inclusive, os petistas pagam 10% do salário deles para manter o PT.
A nossa sinagoga aqui é muito mais, não é 10.
Gente, o que o Sami doou ano
passado?
80%.
Construiu uma sinagoga. É.
Ele constrói uma sinagoga por semana.
Ala judaica.
Agora,
deixa eu perguntar
um negócio. Agora, que as pessoas não sabem, meu nobre, é que fazendo um ato de fé é uma via de mão dupla. Você faz e o reino de Deus te devolve. Eu tenho experiência disso na minha vida. Eu fui cortador de cana, engraxate. Comecei bem baixo, viu, amigo? Quando eu era pastor novinho, estava começando, morava na casa de dois cômodos. Hein? E foi através do dízimo, da oferta, do sacrifício, que eu acreditava na voz dos pastores e entregava no altar. Às vezes faltava para mim, mas eu nunca deixei faltar com a minha fé.
Só complementando.
Com o tempo passando, Deus me abençoe e me honrou muito.
Você fez uma brincadeira com o Malafaia, eu queria saber da bancada evangélica se existe uma união, porque teve uma briga sua também com o Malafaia recente, falando de 2022, porque
é verdade. Vice,
né, Malafaia?
É, meu irmão.
Não teve briga nenhuma.
Então, mas por exemplo, agora.
Você vestiu a carapuça, meu irmão. Peraí. Vestiu a carapuça, sim, meu irmão.
Vamos pensar sério agora, como se a gente fosse da política.
Sim.
Certo? Nós estamos lá.
Estrategista.
Estamos lá na bancada evangélica. Diz que agora o Barba pediu, falou, ó, precisamos... Olha, vou dar uma imitada pra você.
Por
costumo
favor,
não fazer.
Por favor, vai lá.
Olha, precisamos chegar nos evangélicos. Como é que nós vamos chegar nos evangélicos?
É uma mistura de Barba com Gil Gomes, né?
Agora, o cara sacou, nessa última eleição, o cara deu uma sacada que o evangélico vai definir.
Já definimos a eleição do Bolsonaro.
Não. Então, mas até então, você sabe onde eu vi? Você sabe onde eu vi que mudou o esquema lá? Foi no 7 de setembro. Quando você via aquele coisa, estava o Edir Macedo e o Silvio Santos e o Bolsonaro. Eu falei, ih, meu, vai dar treta. Porque mudou. A gente entrevista várias pessoas e eles falam, não, como é que nós deixamos isso acontecer? Como é que a gente deixou eles tomarem conta, tal, não sei o quê. Como é que você vê isso e essa aproximação de Guga Noblar nos cultos evangélicos? Ele vai virar um... Ele vai virar um...
Isso na política tem um nome que os políticos odeiam, chama-se oportunismo.
Nossa!
Isso é oportunismo. O PT, quando esteve à frente do governo, embora ele enganasse as igrejas, porque eles iam de púlpito em púlpito, quando estavam com o poder na mão, destruíram. Você não sabe o mal que eles fizeram. A perseguição através do fisco. Tem igrejas no Brasil hoje que estão com dívidas milionárias com o fisco, mesmo sabendo que a Constituição Federal diz que a igreja é imune à tributação. Criaram válvulas dentro do Ministério da Fazenda para punir as igrejas. A ordem de Lula para os ex-capachos dele lá dentro. Isso, uma das coisas. A abertura deles para grandes emissoras, o grande patrocínio que fez com que essa guerra cultural que nós falamos aqui agora há pouco crescesse, através do MEC, ensinando nossas crianças um monte de porcaria, e por aí vai afora. Tudo isso ofende a igreja na sua essência.
Então, mas você acha que isso funciona? Por exemplo, a Damares. Sim, eu estava vendo.
Ele vai. Desculpa, só não, claro. O Lula vai conseguir enganar os neófitos ou aqueles que não são evangélicos de verdade. Porque o evangélico raiz conhece o PT. E é como eu, errei uma vez. Apoiei o PT por não conhecer. Se você me vê no púlpito do PT outro dia, pode falar assim: ele é um herege. Porque eu conheço a essência do partido, eu sei o que é. Errei uma vez só. Evangelho que votar no PT é a mesma coisa que ele está dando uma munição para um revólver botar no seu próprio
ouvido. Mas por que? Qual é a sua decisão? É a deixa perfeita para minha pergunta aqui na Ala Norte, por favor. Posso fazer?
Lógico.
Estou nervoso. Você pacou.
Pergunta bronca.
Inclusive, vou te pedir uma licencinha aqui, pergunta meu camarada. Brava. Obrigado, meu nobre. Seguinte, deputado. Seguinte, a esquerda, como de praxe, nossos amigos da canhota aqui, eles têm a tendência de monopolizar as boas virtudes, de atribuir a si tudo que há de bom, louvável, solidário e o humanista no mundo. Exatamente. Bom, o fato é que tem uma tese que eles emplacam com certa veemência, que é que Jesus foi socialista, que a natureza dele era abnegação.
Agora é Jesus,
Meu Deus! Isso é um tema muito recorrente. Deixa eu falar. E vale a pena ouvir a sua opinião.
Eu acho que porque a gente tem que parar na Revolução de 64.
Não, pera lá um pouquinho.
Vamos parar na Revolução. Agora os caras estão indo atrás de Jesus.
Jesus é de direito ou de esquerda? É uma discussão conceitual, filosófica e religiosa que eu adoraria ouvir sua opinião.
Jesus e Paulo Guedes. Jesus nunca foi socialista. Jesus é Deus. E ele entende ser humano de um outro ponto de vista. Quando ele esteve aqui, eles vão usar argumentos aí, vão dizer, mas ele mandou multiplicar, pegar de alguém, tomar e dar para todo mundo. Usam argumentos assim para chamar ele de socialista.
Falou que rico não entra no reino do céu.
Não, ele não disse isso.
Tem
isso
na Bíblia.
Ele conhece, lê a Bíblia
distorcendo aí,
ó. É mais fácil.
É mais fácil.
Um camelo entrar no fundo de uma agulha.
Sim.
Do que um rico.
Que é um erro de uma tradução. Na verdade, era outra coisa, não era um camelo.
Não tem erro de tradução nenhuma.
Era uma lã que traduziram errado historicamente, mas não, é isso.
Tem o camelo e tem a agulha. É mais fácil passar uma agulha.
Discutindo a Bíblia.
Mas aí, já que é pra discutir a Bíblia, por favor,
tenta funcionar.
Um disse que não tá sabendo.
Agora, depois que a Manuela Dávila foi pro culto,
bonita
foi igreja,
aquela imagem. Deixa eu colocar. Tem eles na Santa. Única. É maravilha. Faz um ano a imagem. Tem aí? Tem a Dávila e o.
Enquanto encontram a imagem.
Quando
Jesus ressuscitou, os discípulos perguntaram para ele, né? Senhor, é agora que o senhor vai libertar Israel da mão dos judeus? Eles queriam um Cristo revolucionário. Jesus disse, essas coisas não competem você saber. E dali partiu para o céu. Então, quando tentam colocar Jesus como comunista, isso é uma traição.
É difícil,
o comunismo matou. O comunismo matou
Jesus,
mais de 100 mil. Eu li um livro chamado O Comunismo e o Evangelho Eterno. O comunismo matou mais de 50 milhões de cristãos ao redor do mundo, com torturas grotescas. Eu assisti ontem um filme, tá na Netflix, sobre o Camboja. Acho que todo mundo tinha que assistir. Digita lá, Camboja, na Netflix. Eu chorei ver um país tomado pelo socialismo, que eles fizeram com as pessoas.
Não, eu acho boa isso aí. Era Jesus Cristo, era o nosso querido Stalin,
Eles amam Che Guevara, o próprio Vaticano matou milhões de cristãos.
Che Guevara, não, milhões não.
Matou.
Não, milhões.
Aí, ao longo da história do Vaticano.
Deixa eu falar. Ó, chato.
Tá muito chato.
Mas é chato.
Deixa a senhora animação fazer a pergunta.
Lembrando que eu só estou respondendo as perguntas.
Olha lá, olha lá. Você vai ter lá, ó.
Meu Deus,
Haddad. Manu.
O Paulo, como é que é? O Paulo.
Manuzinha.
Até o Paulo tava no culto na
casa. Porque você não tava lá.
De olho fechado.
Eu gosto da Manu. Eu gosto do Haddad também. Sabia Jairinho? Que. Jairinho. Gente,
mas agora, perguntar desculpa, uma coisa que tá todo mundo querendo saber. É lógico.
A fé é uma coisa.
Vai lá, Kátia.
É uma coisa da pessoa. Eu falo, claro. Ela podia mesmo estar orando a Deus, buscando a Deus. O que a gente não entende assim, é o movimento evangélico apoiar o PT. Tem uma linha. Nós temos aí os evangélicos progressistas.
Então, né, liderados mas por um isso aí, então,
Leovaldo Ramos.
Mas
se você digitar, só para não perder, isso aqui é interessante até o povo evangélico saber. Se você digitar Leovaldo Ramos, que é o líder do movimento da missão integral aqui no Brasil, você vai ver ele no enterro do Hugo Chávez, discursando, chorando e comparando Hugo Chávez no caixão com Jesus Cristo.
Aí o cara tá muito.
E esse camarada hoje é um dos que lidera o PT voltado para os evangélicos. É uma das pessoas.
Então, Bir, mas não era melhor a política ficar na política? Porque hoje em dia, cara, é ruim. Porque, pô, tem artista que você gosta, Sim. Tem música que você gosta, tem a própria literatura, que é cara de direita, Sim. Cara de esquerda, é conservador, é liberal, o cara ou é comunista, não interessa. Mas, cara, eu não sei o que está acontecendo, que eu não sei quem está apropriando o quê.
Sempre foi assim, você me desculpa.
Não, a religião não,
e o poder sempre estiveram juntos.
Não, agora,
só lembrar
vai
de
julgar,
expansão marítima, cê
vai assistir
a igreja sempre
de não, voltou.
Não, é isso.
Não vou mais.
Eu tenho que interromper. Historicamente, sempre o poder
tem junto. Tá, mas está chato. Eu quero saber qual foi a sua.
Tá muito na moda.
Fala aí, Loirão.
O Bebiano.
Posso
ler? Não vamos entrar em religião.
Para complementar a pergunta da Kátia, o Bibiano falou o seguinte, até para o Feliciano responder, até porque vai dar mídia espontânea, é bom você falar disso.
Pastor
Feliciano é aquele petista de carteirinha que vivia adulando a presidente Dilma e que agora bajula os bolsonaros. Aquele que buscou a aprovação do projeto da cura gay. A impressão que passa é que é daqueles que exploram a fé alheia e misturam religião com política apenas para se locupletar.
Fecha aspas.
Mistura religião com política?
Não, veja só, é um ignorante... um neófito para não chamar de canalha. Porque uma pessoa que fala que eu defendi a cura gay, eu já te quantos programas eu tenho com você?
Vários.
Explicamos aqui quantas vezes.
Muitas vezes.
Mas pegou, é que nem o dente.
É um ignorante.
Feliciano, é que nem o dente, bicho.
Então,
pegou.
Mas é um ignorante. A pessoa que usa de mentira para atacar o outro é um ignorante, é um canalha, é um idiota. O Bebiano é o político BBB, Big Brother. É o político Big Brother. Ele aparece na televisão, fica famoso, acha que é o rei da cocada preta, sai atirando para todo mundo, daqui a pouco é expulso da casa e cai no esquecimento. Esse é Bebiano.
O que você tem a dizer, Marcos?
Bebiano é um camarada que o único cargo que ele teve foi dado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. O único cargo que ele teve. E é o único cara que ele apunhala todo dia. Ele só está na imprensa para falar mal. Ele se tornou procurador-geral da República.
Não, ele ficou triste para dos filhos. Ele veio aqui também.
Eu sei. Então, mas veja só, ele não pode fazer... Ele não pode, a pessoa tem que ser honesta consigo mesmo, Emílio. Não fazer as coisas
sei
que
lá,
ele faz.
Não sei.
Pessoal, estou processando ele. Pode ver que ele postou um tweet só contra mim. Que eu acionei ele na justiça. Ele parou, porque ele tem medo de justiça.
Você tá triste, hein?
Tô não.
Vive um drama. Tá...
Vive um drama.
Não tem drama nenhum.
Vamos falar de
coisa. Vamos falar. Vamos falar do governo, poxa.
Tem
um balanço do governo.
Do Bolsonaro, vai.
Todo mundo fala, sei, o Guga mas falou que não teve nada, sabe? Que ele começou com ele falou que não teve nada. O governo até agora não fez nada.
Como é que tá a economia, Samidana?
Ó.
Economia.
A economia, todo mundo preocupado hoje com o coronavírus.
Puta, que parece esse coronavírus, hein?
Caiu, não, mas caiu a bolsa. Sim. É 3%, acho que foi na terça-feira.
30 bilhões.
A OMS tinha mudado a classificação. Hoje vai ter um pronunciamento da OMS, está todo mundo atento e acaba atrapalhando. Agora, precisa fazer as reformas, é isso que a gente precisa da força dos políticos. Reforma da tributária.
Esse ano nós temos três pautas do governo, pelo menos é o que eu penso. É a reforma administrativa, a tributária e a transferência da Embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém.
que se o presidente já fez um noivado conosco, que somos evangélicos, quando ele transferir, a gente casa com ele. Porque aí ele vai ter o apoio de quase que maciço. Isso é uma coisa, coisa nossa, né? Uma coisa da comunidade evangélica, não só do Brasil, como do mundo todo. Nós temos um pensamento sobre Israel que é muito nosso, né? E o presidente foi uma promessa dele de campanha, né? Então, esses três fatos acontecendo esse ano, o ano que vem, o próximo ano de 2021, nosso PIB deve bater 2,5, 3, até 4.
A previsão é 2,5. Mas hoje o Paulo Guedes vai se encontrar com o Rodrigo Maia, com o Nhonho, para.
Não fala assim do
Rodrigo.
Não, ele é amigo.
Deixa eu falar para você. Deixa eu falar para você, é nosso brother também.
A gente se dá bem com todo mundo.
Não é com o Nhonho.
É o apelido carinhoso.
É carinhoso. É um nhonho, mas não é um nhonho pelado. O nhonho pelado ele não gosta. É um nhonho legal.
É um nhonho sem quebra de decoro.
Com categoria.
Com aquela roupinha de escolar.
Nhonho legal.
Isso. Então, hoje ele vai encontrar com o Paulo Guedes, apesar do Rodrigo Maia estar brigando com o governo em várias frentes, hoje tem um encontro importante dos dois para decidir o que vão fazer na agenda das reformas. E é o que eu tô preocupado. Para mim, se os caras ficarem se xingando na internet, se o filho de um falar que o outro, não faz a
menor
diferença.
Você não tá preocupado com a China?
Não, com a China.
Eis um liberal econômico. Esse aqui é um conservador.
Deixa eu falar uma coisa para você.
Econômica.
Mas você não acha que essas tretas, essas fofocaiadas, que a gente só fala de fofocaiada aqui, mas fofocaiada. Você não acha que prejudica o Bolsonaro ou qualquer mídia?
Se o presidente Bolsonaro criasse hoje a cura do câncer, iam arrumar um problema para ele. Porque o establishment todo, a grande imprensa odeia ele. A extrema imprensa odeia ele. Não há nada que ele possa fazer para mudar esse quadro. Por isso, usamos as mídias sociais. Ele é campeão.
Mas, por exemplo, que nem agora, eu estava vendo o seguinte, a reforma administrativa. O que vai acontecer? Porque na reforma da Previdência, teve muita divulgação. Inclusive, a gente recebeu aqui ministro, veio todo o Mickey Mouse. Puta chata aquela voz dele, hein?
E por falar nisso, vale dizer que foi a maior reforma tributária da história.
Agora, a reforma administrativa. Vai ter treta, certo? Mas essa reforma, segundo ouvi dizer, eu não sou especialista, nem quero ser, que é um assunto muito chato, que é o seguinte... Vai mudar só para quem entrar agora no governo. Não é um negócio que vai mexer em ninguém. Mas por que o cara fala que vai mexer?
Porque não tem como. Porque é ignorância, é a oposição mentindo, é o terror que é plantado no coração das pessoas para as pessoas acharem que o governo quer tirar direito delas. Direito garantido não se mexe. Né? Direito adquirido não se mexe nele. Nessas questões da reforma administrativa, não tem como a gente votar. Para mexer com quem já está no cargo, que não passa na Câmara. Isso vai ser só para quem entrar a partir de agora.
Mas por que fica essa treta?
É o que eu estou dizendo, ninguém quer. Porque todos os governos tiveram oportunidade de fazer reformas. Nenhum conseguiu. Bolsonaro está conseguindo. É só isso. O que fica para o futuro são as reformas.
A tributária, pelo menos 10 anos de transição. Só que para o investidor, qual que é a regra do investidor, do empresário? Ele olha para o futuro. O problema. Hoje, no Brasil, você não sabe nem as regras do jogo. Cara, eu vou botar o dinheiro aqui, eu não sei como que vai ficar imposto, como que vai ficar... Vai ficar uma bagunça. E na bagunça eu faço duas coisas. Ou eu não vou pro lugar, falo, não quero ir para esse país, porque não é seguro. Ou eu vou ter que cobrar muito para ter um lucro suficiente para recompensar meu risco.
Caso lá na frente tem algum problema, ele perder tudo, ele já recebeu antecipado com lucro.
Então, deixa o país
caro. Você tá muito triste.
Tô sentindo.
Posso falar, você tá com uma energia baixa.
É impressão de vocês, deixou mal hoje. Vamos fazer uma oração aí.
A gente não vai nem almoçar.
Oração pra bancada judaica.
Vamos fazer em
aramaico.
Em aramaico.
Amigo,
Hashem
está aqui. Pra toda a comunidade judaica, eu vou rezar um Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, amém.
E para a comunidade cristã evangélica católica, eu digo assim, Deus está conosco em nome de Jesus.
Aí amém. Sim.
Pronto.
Agora fechou.
Melhorou o ambiente?
Agora fechou.
Agora fechou.
Não, mas... Então, não falamos sobre o governo.
Deputado, vamos lá então falar.
A diminuição dos crimes no Brasil.
Segue aí então.
Bolsonaro, ele eliminou 21 mil cargos comissionados. Tudo isso é das costas do cidadão brasileiro. Tivemos uma injeção de 42 bilhões de reais do FGTS que caiu na economia. Então, quando essas coisas acontecem, isso desperta no investidor a coragem de voltar a acreditar no Brasil. E qual é o resultado final disso, Emílio? Criação de empregos. O ano passado nós tivemos 650 mil novos empregos abertos, empregos formais. É o melhor resultado dos últimos 5 anos, Guga. Dos governos que você apoiou, inclusive.
Calma.
Então, as coisas vão melhorar. Esse ano, o PIB do Brasil deve crescer até 2%. O ano que vem, a minha estimativa é que vai até 4%.
É, não, mas a...
As coisas vão acontecer.
Mas todo mundo fala do Bolsonaro, beleza, do Paulo Guedes. O que você fez como deputado federal ao longo do seu mandato?
Eu apoiei o governo em todas as pautas dele.
Não, beleza, tem que apoiar mesmo, mas assim, qual foi o seu protagonismo que você acha como político?
Aí entra as questões que as pessoas pouco compreendem sobre um deputado. O que é que um deputado faz? Eu sou hoje vice-líder do governo. Como vice-líder do governo, eu trabalho na articulação política para que as pautas de interesse do Brasil, como a pauta da reforma... Que nós tivemos.
Previdência. Da Previdência. Você fala com o Rodrigo Maia, vamos agilizar.
Não, comprou com o Rodrigo uma pizza. Eu falo muito pouco, mas eu falo com a base. Como a nossa base evangélica, nós somos em 112 deputados, então eu converso com esse pessoal, faço a ponte entre eles e o Palácio.
Você apoia?
Acompanhei o presidente em outros apoios. Eu sou bolsonarista, não, eu sou governo.
Bem. Mas não tem projeto seu?
Tem mais de 100 projetos meus tramitando na Câmara. Não tem aqui como falar para você.
Nenhum foi aprovado? Desse.
Pessoal, eu falei sobre isso aqui da outra vez. Toda vez que um deputado ele é contra aquilo que o governo pensa, ele recebe um carimbo nas costas. Lembra que eu disse isso aqui? Uhum. Eu tive 2, 3 ou 4 projetos que foram aprovados, mas não eram projetos só meus. Foram num pacote. Você tem lá 10 projetos que falam da mesma coisa. Esses projetos vão para... Eles são pensados em um só e aquele é que recebe o nome. Mas um projeto meu direto que leva o nome Feliciano, não tive nenhum aprovado. Assim como o Bolsonaro também não teve. Por quê? Por causa disso. Você tem um carimbo nas costas. Toda vez que chega um projeto com o nome Feliciano ou com o nome Bolsonaro, as comissões não deixam passar. Nem colocam em votação.
Bolsonaro, não. Historicamente, quase não apresentou projeto. 2 ou 3 em 28 anos. Apresentou por causa disso. Tudo bem, mas
eu apresentei uns... Foram quase 100 projetos.
Você ama o Bolsonaro, né, Noblar?
Só pra deixar aqui
papai
as pessoas...
Tá solto, mas, Noblar, papai tá solto, Noblar. Papai tá solto.
Você é filho daquele jornalista, Noblar?
É,
o papai dele.
Tá sério?
Meu pai.
Eu não sabia.
É papai Noblar.
Papai Noblar. Mas quando ele falou papai, ele tá falando do Lula. Ele tá querendo.
Mas é o papai maior que ele tá falando.
Esse é o papai. Papai.
Eu você gosta do Marco Feliciano? Você tá bem tranquilo. Como você acha ele como político?
Eu achei você hoje.
Vocês acham que eu peguei?
Como se avalia ele como político? Não,
eu acho que o Feliciano, como político, o que eu tenho para criticar é essa posição muito extremista dele. Eu acho que ele está, sim, se comportando como uma das pessoas que incita a guerra cultural, que incita a racha entre direita e esquerda. Falou até aqui uma vez que o cérebro do esquerdista não é achado pela bala.
Não,
ele
não falou isso.
Ele fez uma piada.
Ele falou o seguinte... Onde comunista anda, não nasce mais grama. Comunista anda, morre a grama.
Eu apanhei sozinho por anos, caladinho. Né? Eu apanhei sozinho. Não tinha ninguém para me defender. Então, hoje, quando eu posso falar, de vez em quando eu dou uma tiradinha dessa. Foi uma piadinha que eu fiz, mas eu não sou extremista. Não sou extremista, não sou briguento. Eu tenho meu posicionamento. E vou sempre pro campo das ideias. Você debata tá comigo no campo das ideias, vamos dar tudo bem.
Entra no Twitter do Feliciano e avalia.
Pode entrar, pode olhar.
Muito
eu
bem.
Tenho só 600 mil seguidores lá. Um dia eu vou
agora precisa tomar cuidado com as piadinhas. O Moro veio aqui. Ele falou
que não pode explicar. É.
Aí era uma brincadeira. A gente fez uma.
Uma escada.
Fez uma paródia aí do Bolsonaro. Aquelas lives podres do Bolsonaro. E aí a gente falou: pô, você assiste as lives do Bolsonaro? Ele falou: a gente é obrigado a assistir. Mas falou na brincadeira. Claro. Aí saiu na imprensa: Moro
é obrigado
a assistir.
Você tá vendo? É isso. É a extrema imprensa faz isso. Isso é ruim pro Brasil.
É o papel da imprensa.
A imprensa é séria. Não é só importante para a democracia, ela é o oxigênio da democracia.
Eu amo essas manchetes.
E
outro que eu amo também é Carluxo. Não tem o menor decoro. O Carluxo. Você conhece o Carluxo?
Pessoal, eu vi pessoalmente uma vez aqui, só.
Você tem já WhatsApp foi convidado. Dele, né?
Faz uma não, escada aí.
Acho que ninguém tem. Carluxo.
Não tem o menor decoro.
Não tem, mas a família inteira não tem. Se o pai não tem, os filhos não tem. Lógico que não.
Muito bem, professor. Feliciano, puta, muito obrigado, cara.
Poxa, obrigado mesmo. Você sabe que. Obrigado, tamo junto. Obrigado. Pessoal aí da... Da direita.
Ali é canhota.
É, a esquerda do vídeo. É. A minha direita, né?
Eu fico aqui que eu sou isentão.
Único isentão de direita. Agora,
eu quero dos dois lados, eu só quero entrar na boa.
Posso deixar uma mensagem aqui para São Paulo, para o Brasil?
Você vai ser prefeito ou não?
Não. Já disse, meu candidato aqui é da Atena. Né?
Da Atenão?
Foi da Tela.
Da Atena é o representante hoje da. É o mais próximo que nós temos do conservadorismo. O restante. Precisa, se quer ser conservador, que abrace de verdade a bandeira conservadora. Não,
o mal da Atena é
não,
do Bolsonaro?
Não seja um Bolsodória. Não seja um Bolsodória. Não seja um Bolsodória que faz o outro de trampolim, de escada, e na hora que precisa, abandona o barco.
É, o Dória deu uma...
Bolsodória, colocou a camiseta, né? Fez flexão.
Então, possivelmente alguém vai aparecer outro. Talvez mamães...
Mamãe falei.
Não, como é que fica mamãe com Bolsonaro? Como é que fica?
Como mamãe?
Bolsomãe?
Bolsomãe.
Bolsolei.
Bolsolei.
Bolsolei. Bolso, como falei. Então, não, se for para fazer isso, seja sincero, né? Vamos abraçar, vamos abraçar uma causa.
Não seja o que o Feliciano foi pro PT. No, né? O PT.
Um único ato falho. Olha só. Não, era bom falar isso. Veja só.
PT não. Daqui a pouco eles vão discutir aqui se Jesus foi comunista ou não.
Vai lá, pô.
PT não fez minha campanha, meu partido era PSC, não tinha vínculo nenhum. Segundo turno, acabou. Tinha... O que foi? Seu boneco. Aqui é assim.
Seu boneco não manda nada.
E eu já expliquei aqui, Buga, por que eu apoiei o PT. Segundo turno de 2010, a questão era o aborto. A Dilma assinou um documento dizendo assim, sou contra o aborto. O Serra disse, eu não sou. A comunidade evangélica, os católicos todos, disseram o quê? Vamos ficar com quem é contra o aborto. Então eu apoiei o PT por conta disso. Cheguei em Brasília em fevereiro. Em março, rompi com o PT. Bom. Porque bastou um único momento para eu entender o que era o PT.
Qual
momento?
Só podemos agradecer então, Marco Feliciano.
Você acha que você vai cortar?
Não tem nenhum alvo. Vamos pro break.
Muito
obrigado
bem.
Pela sua
obrigado.
Palavra.
Vamos Deus abençoe todos vez. Vocês. Vamos tentar trazer o chefe, hein?
O Bolsonaro?
Você ficou de ajudar a gente.
Não,
hein?
O Bolsonaro nunca vai tentar trazer. Deixa eu falar.
O Bolsonaro, ele disse que vinha. Ele disse que vinha. Ele vem.
Ele vem
mas
quarta-feira.
É uma quarta-feira, não. Vem o Cirão. Cirão já vem. Fechou? Cirão. Fechou, Delar?
Ainda não. Luciano Huck vem aqui.
Amanhã vem o ministro, o astronauta.
Não
vem
também.
Marcos Pontes.
Amigão.
Você vem aí amanhã?
Ô, Emílio, eu teoricamente vou embora hoje para Brasília. Talvez se eu conseguir.
Mahatma Gandhi era comunista?
Ele se comportava como uma pessoa solidária. Uma pessoa...
O que você vai fazer em Brasília?
Aristóteles. Eu vou para Brasília semana que vem, tô lá.
Emílio. É só santo que era comunista.
Aqueles 100 milhões de mortos, não sei o que aconteceu.
Temos que ir embora, viu?
Eu não sei de onde veio.
Marcos Pontes não vem amanhã, segundo a informação aqui do Switch. Caiu.
Quem vem?
Luciano Huck.
Olha,
Luciano
Huck. Estou de prontidão.
Amigo dos Zuzu.
Muito bem. Eu vou fazer um break. Feliciano, mais uma vez, muito obrigado.
Um abraço, sucesso a todos.
Obrigado aí pela força. Vamos fazer um break rapidinho, já a gente volta. O que você tá, Alberto?
Não, temos um cinegrafista bailarinho aqui. Faça um skate aqui.
Temos aqui, ó.
Patinador.
Patinador.
Lu patinador.
É o parkour de Taubaté.
Você dá risada, né, filha da mãe? Você não sabe o que dói esse.
Ô, Emílio, eu queria fazer uma pequenina reclamação.
Claro.
Desde que você passou o delineador, eu fico um pouco desconfortável.
Por quê? Eu tô meio viado.
Quando você olha pra mim, parece que. Eu não sei, me dá medo de uma atitude libidinosa. Eu fico com medo de olhar.
Nossa, que monstruoso.
Só um lapizinho faz uma diferença dessa, né?
Foi para o nosso querido...
Imagina o caretão.
Weberley. Você acha que é?
Eu fiquei um pouco desconfortável.
Você quer que eu me depile também?
É, não, eu queria pedir pra não usar o
delineador. Ah, não usar mais.
É. Não, mas foi só o...
Ele se arrependeu de não passar.
Uma brincadeira. É. Quem?
O Marco. Marco.
O Marco?
É. Marco.
Não, muito bem. Jaqueta. Vamos embora, né? Pô, então amanhã caiu o ministro. Caiu. O que será, hein? Programa ao vivo, gente. É. Oi?
Agora vocês bolaram esse programa.
Leonardo agora. É. O cara traz o Moro, dá milhões de acessos.
Podia ter acabado no Moro, né? Esse é o programa caiu até ano que vem.
Uma vez por ano, né?
Caiu. Amanhã vem. Não, mas vai ser legal. É o Palumbo. Sabe quem é o Palumbo, né? Bombeiro. Palumbo? Ele que fala com o da Atena.
É muito legal.
Nem sabe.
Eu sei.
Puta pessoa falsa. Ela quer dar uma... O Palumbo passou, foi comprar
uma... Como é que é o nome dele?
Vai lá. Que cor que é o cabelo dele?
Vai lá.
Hã? Qual é a cor do cabelo do Palumbo?
Vai lá. Então vamos lá. Ele é o quê?
Ele é o quê?
Ele é o quê, velho?
Ele é
a... Qual é a patente dele?
Ah, sei lá qual é a patente.
Qual é o cabelo dele?
Tá vendo? Você nem sabe.
Ele vai dar muitas dicas, tipo... começou a chover e começou...
Aliás...
E
não, agora a gente tá falando...
A Lagoa Marginal, por exemplo. Tempo. O que você deve fazer?
Não
deve
ir pra Marginal,
carro, ficar no carro. Ele vai dar muitas dicas bacanas.
Muito
pra
bem. Então amanhã o capitão vai estar aqui com a gente. Capitão Palumbo, capitão e porta-voz do Corpo de Bombeiros. É ele que fala com o Datena. Ah. Alô, capitão!
Fui da tela.
Oi, Datena!
Fui da tela.
Vamos lá. Aliás, a gente queria se solidarizar com o pessoal de Minas Gerais. Sim. A gente teve lá.
Terrível
a situação deles. Quem puder colaborar, se precisar de alguma... Uma coisa de rede social, a gente pode ajudar aqui também. Não é isso, Delário? Muito bem. Bacana. Então, indo embora, amanhã estaremos de volta ao meio-dia, horário de Brasília, na Jovem Pan e no Panflix. É isso?
Olha.
É isso aí.
Tudo de bom.
Pensei que você encerrasse.
Tudo de bom. Tchau.
Obrigado.
Terminou!
Mas já terminou. E eles não desistem.
Se já terminou, vamos acabar.
Acabou.
Barra Chuchu Beleza.
12 e 2 na Pan. Uma ótima tarde pra você. Eu sou Gilson Dutra na área, hein? E agora só música.
Agora na Jovem Pan. Uma hora de música.
Uma hora.
Non-stop.
Sem comerciais.
Commercial free.
Uma
praça. Aumente o volume. Aumente o volume. E ouça agora. Mais um clássico da Pan.